Olá. Boa noite a todos. Solicito do senhor secretário que faça a chamada, senhores vereadores.
Antônio Pereira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes. Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilson Estevens Lopes. Renê Américo da Silva, presente. Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos desta reunião e solicito, senhor secretário, leitura da ata da reunião anterior.
Senhor presidente, primeiro, boa noite a todos, que eu fui meio deselegante aqui. Ata da reunião ordinária do dia 18/3/2019. Aos 18 dias do mês de março do ano de 2019, às 19h30, foi realizada a sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da terceira sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Renê Américo da Silva a leitura da correspondência recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de número 106/126/2019 e os requerimentos de número 050/057/2019. De autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Maximiliano Baeta Fortes, Nilson Estevens Lopes, Renê Américo da Silva, Ricardo de Luiz de Oliveira e Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de Lei número 06/2019, revoga a Lei número 30.033, de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre as normas gerais urbanísticas para instalação no município de Itabirito de estruturas de suporte, estações radiobase e equipamentos afins, autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, nos termos da legislação federal vigente, de autoria do Executivo. Projeto de Lei 07/2019, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudos no exercício do ano de 2019 para alunos matriculados na rede privada de ensino do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do chefe do Executivo. Projeto de Lei número 08/2019, que altera a Lei número 3.241, de 29 de dezembro de 2017, que institui o Programa Municipal Bolsa Atleta no município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 10/2019, fica obrigatório para o próximo ano letivo a apresentação do cartão de vacinação atualizado no ato da matrícula escolar para todos os alunos em todos os estabelecimentos de ensino do município de Itabirito, Minas Gerais, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de Lei número 11/2019, altera a Lei 3.003, de 2 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Público Municipal de Itabirito, MG, de autoria do chefe do Executivo. Projeto de Lei número 12/2019, altera a Lei Municipal 3.290, de 28 de dezembro de 2018, a qual modificou o dispositivo da Lei Municipal número 3.277 e da outras providências, de autoria do chefe do Executivo. Projeto de Lei número 13/2019, que dispõe sobre a criação da homenagem ao servidor público municipal de Itabirito, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de Lei número 14/2019, que altera o projeto de Lei número 3.226, de 10 de outubro de 2017, artigo 1º, inciso 6º, e da outras providências de autoria do vereador Renê Américo da Silva, no loteamento residencial Alameda do Chaparral, bairro Portões, nesse município. Projeto de Lei número 16/2019, dispõe sobre a desafeção de bem público afetado como área verde, autorizada a permuta de área desafetada com a faixa de terreno diversos para fins de recomposição, de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 17/2019, que dispõe sobre a instituição de táxi-lotação como transporte alternativo complementar e dá outras providências, de autoria do chefe do Executivo. Veto ao autógrafo de Lei número 66/2018, dispõe sobre a transmissão ao vivo via internet de todas as licitações realizadas no Poder Executivo e Legislativo do município de Itabirito e da outras providências de autoria do chefe do Executivo. Veta autógrafo de lei 02/2019, que denomina Rua Celso Antunes, a Rua 1 no loteamento residencial Alameda do Chaparral 2, nesse município, de autoria do chefe do Executivo. Fizeram uso da tribuna os vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Edson Gonçalves Júnior, René Américo da Silva, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Átila Dias de Moraes, Rosilendo Carmo Cardoso, Antônio de Oliveira Bosco, Nilson Esteves Lopes e Ricardo Luiz de Oliveira. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. As proposições apresentadas pelo vereador Leandro Silva Marques saíram de votações por motivo do mesmo estar urgente, em parte da reunião. O projeto de lei número 06/2019 foram concedidas vistas à vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. O projeto de lei número 07/2019 foi aprovado em redação final. O projeto de lei número 08/2019 foi aprovado em segunda discussão. O projeto de lei número 10/2019 foi aprovado em primeira discussão. Os projetos de leis número 11 e 12/2019 tiveram os pareceres das comissões aprovadas, sendo os mesmos concedidos vistas ao vereador Edson Gonçalves Júnior. O projeto de lei número 13/2019 foi encaminhado ao arquivo. Os projetos de lei número 14, 15, 16 e 17/2019 foram encaminhados às comissões para análise e pareceres. O veto ao autógrafo de lei número 02/2019 foi encaminhado à comissão especial, sendo Gilmar Alfenas, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Rosilene Carmo Cardoso, nomeada pelo presidente. O veto de autógrafo de lei número 66/2018 foi aprovado com votação nominal de 9 votos favoráveis dos vereadores Arnaldo Pereira dos Santos, Antônio, Átila, Geraldo, Gilmar, Max, Nilson, René e Rodrigo. 3 votos favoráveis do vereador Edson, Ricardo e Rosilene e 1 abstenção do vereador Léo. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus para constar-se, lavrou-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e por mim, o secretário. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Eu vou solicitar dos colegas vereadores para a gente fazer aqui uma alteração e, ao mesmo tempo, orientação de como nós vamos proceder para a reunião de hoje. Nós temos aqui o coral Descendo a Ladeira, que foi uma sugestão aqui para estar essa casa do vereador Gilmar, endossado pelo pedido do vereador Nilson, que é de dar oportunidade para as pessoas apresentarem nesta casa o seu trabalho. E aí nós convidamos, através do Júlio, a pessoa que teve contato conosco, para eles estarem aqui. Temos também a senhora Denise Cunha, para falar em nome da coletiva feminista Pagu. Registramos também aqui a presença da senhora Bruna Prandini, da Comissão dos Direitos Humanos, Diversidade Sexual e de Gênero. Temos presente também aqui Laura Miller, educadora perinatal, e a Bia está fazendo aqui a tradução, e ativista do combate da violência contra a mulher, há 17 anos ela já milita na área. Temos também aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico, Antônio Avelar, atendendo o requerimento dessa casa, que também fará estará à disposição dos colegas vereadores para conversar sobre a pasta que ele responde por ela. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos convidar o coral para fazer a apresentação do número musical, depois a Denise fala pelo Pagu, E depois a senhora Laura Milha, senhora e senhorita, desculpem, fala pela educadora experimental, faz aqui atendendo o requerimento do vereador Ricardo, que convidou para fazer o uso da tribuna. Desculpem aqui os nomes aqui, mas depois nós vamos entendendo até a reunião que está começando agora, nós vamos ter tempo. Então, convido já de início o coral descendo a ladeira, atendendo aqui o pedido mais uma vez registrado do vereador Gilmar, também do vereador Nilson. Então, convido para que façam uma apresentação do número musical. Oportunidade, enquanto eles colocam aqui também, de agradecer a presença de todos a esta reunião e dizer que nós nos sentimos honrados com a Câmara nesse clima festivo e com assuntos também muito sérios a ser tratado, sentimos honrados em recebê-los. Então agora eu deixo a palavra com o coral descendo a ladeira.
Deveria falar, né, uma situação um pouco chata que tem acontecido com a gente, que é a suspensão da subvenção, né, e a princípio é uma verba extremamente importante para nós, porque somos uma associação nova e usaríamos o dinheiro para pagar inclusive o nosso aluguel, a nossa conta de luz, a nossa conta de água, que é o que sustenta o coral e pelo menos nos dá uma luz para a gente começar as nossas atividades. Então é de certa forma um apelo para todos os vereadores pensasse nessa decisão sobre suspender a subvenção como termo de prioridade para as associações que usam a subvenção para pagar o que é básico. Porque, inclusive, a gente já está numa dívida de R$15 mil, que era um compromisso firmado com a Câmara, e quando esse dinheiro está suspenso, a gente tem uma dívida para pagar, porque não tem como devolver a sede, que é feito um contrato no nome do CNPJ da associação, inclusive. Com o CNPJ negativo, a gente já sabe que fazer é pleitear verbas estaduais, parlamentares ou federais, que é as verbas que a gente precisa buscar para manter esse trabalho. É muito triste no Brasil a gente ver que a primeira política que é cortada é a cultura. Toda vez. Eu vivo, eu sou artista, eu sou músico profissional, dependo desse trabalho e, inclusive, desde que ouço falar das artes também está numa situação muito complicada, porque a primeira verba que é cortada é a cultura. E esse trabalho é muito importante, a gente trabalha com a terceira idade. A gente faz um trabalho de acolhimento, um trabalho de, querendo ou não, de incentivo, autoestima, musicoterapia e várias outras coisas. Já tivemos vários casos super delicados dentro da Seres, então não é simplesmente cantar. E no mais é isso. Seres da Jovem, obrigado. Inclusive, a associação agora já está anunciando novos grupos. A gente tem a Jovem Seres, que é para alunos de 18 a 35 anos, e futuramente vem aí também o Pequeno Seresteiro, que é um assunto mais para frente também, e a associação ela vai passar a ser intergeracional, de 6 até a idade de 20. Quem mais, muito obrigado pela oportunidade, senhores. Para nós é muito importante estar aqui formalmente, né, apresentando a associação para vocês. Espero que gostem do nosso trabalho.
Thank you.
A Câmara Municipal agradece a participação do coral e gostaria de informá-los que num contato aqui rápido com o Birané, intermediado aqui pela nossa querida secretária de Assistência Social, Jussara, o Birané disse que devido às condições financeiras ele está liberando aos poucos os recursos. Ainda não foi negado a eles e possivelmente até não será. Ocorreu uma reunião orientando as entidades quanto às condições. Então as solicitações, elas estão ainda em análise e serão, inclusive, recebidas solicitações até junho. Portanto, a gente vê até como, de repente, uma resposta positiva. Então, ainda não considero que essa subvenção tenha sido cortada. E tenho o espaço e me coloco à disposição do tão competente coral também para poder, se preciso, for reunir com a Secretaria de Cultura para isso. Gostaria de fazer aqui, só de fazer com a devida identificação, porque quando chegou aqui eu precisava entender mais o que estava escrito, mas eu quero registrar e agradecer ao AB Itabirito por preocupar com essas questões, por participar, não estando omisso em momento algum, cumprimentar o presidente Paulo e cumprimentar mais uma vez aqui a doutora Bruna Brandini, que é da Comissão dos Direitos Humanos e Diversidade Sexual e de Gênero. Cumprimentar a doutora Gleice Aparecida Santana, que é da Comissão dos Direitos da Mulher e da Violência Doméstica. E cumprimentar e ao mesmo tempo informar os nobres pares e a todos aqui presentes, a doutora Angélica Beatriz Mundigna, funcionária dessa casa, servidora dessa casa, que também é da Comissão de Infância e Adolescência da UAB Itabirito. Quero cumprimentá-las e agradecer essa participação na nossa reunião. E nós não vamos começar a leitura da matéria, mesmo porque pode ser que a nossa reunião alongue um pouquinho, nós vamos dar sequência aqui com as falas. E aí eu quero convidar nesse momento, para fazer o uso da palavra, a senhora Denise Cunha, para falar sobre da coletiva feminista Pagu, que vai aqui usar da palavra. Denise é uma pessoa muito séria, muito... Nós alegramos em receber a Denise nessa casa, porque a Denise é uma pessoa do nosso convívio, uma pessoa muito séria, dedicada, competente, secretária de assistência social, que já exerceu na nossa cidade. E a Denise é dessas pessoas de fino trato, de muita educação, e o sinônimo da Denise é trabalho. Então, gostaria de cumprimentá-la. Muito obrigado, viu, Danilo?
Muito boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu queria iniciar a minha fala, inicialmente cumprimentar na pessoa da vereadora Rose, a única mulher desse parlamento municipal, cumprimentar os demais vereadores dessa casa, seguida de um cumprimento muito especial às minhas companheiras da coletiva feminista Pagu. Dizer que é uma honra fazer parte dessa coletiva, de estar junto nessa luta que a gente vem iniciando aí desde 2015, com a criação da coletiva. Agradecer ao vereador Gilmar Alfenas, Gilmar Capoeira, por ter nos feito esse convite, né? A mesa diretora dessa casa por ter aceitado o requerimento feito pelo vereador Gilmar Capoeira. Na verdade, foi um convite que a gente solicitou que a gente fosse convidada. Afinal, nós estamos no mês de março, um mês em que o mundo coloca o seu olhar para as questões da mulher e a gente não podia deixar de ocupar esse espaço aqui na Câmara de Vereadores para dialogar sobre as questões da mulher na atualidade, na contemporaneidade e especialmente aqui em Itabirito. Então, a gente queria muito agradecer. Eu queria dizer para vocês assim, que o que a gente gostaria, o que a gente quer fazer aqui hoje é dialogar, né? Nós estamos diante de uma casa do povo, uma casa de leis. É muito significativo, num coletivo de 13 parlamentares municipais, nós termos uma única mulher. A gente não pode mais olhar para esse cenário com olhos de normalidade. Não é normal. Um lugar que se decide sobre leis, estamos falando de mais de 50% de uma população de 200 milhões de brasileiros são mulheres, e a gente não se sentir representadas nesses espaços. Então, é preciso que a gente coloque o nosso olhar um pouco mais próximo dessa realidade da mulher nesse país. Então, nós, integrantes da coletiva feminista Pagu, de Itabirito, antecipamos agradecimento pelo convite para ocupar esse espaço, para trazermos para este lugar de formulação de políticas públicas para cidadãos e cidadãs do município de Itabirito as questões referentes à mulher e suas lutas atuais. A coletiva feminista Pagu foi criada em 2015. Eu queria saudar aqui as meninas que fazem parte da coletiva, mas queria especialmente citar duas delas, que foi através delas que esse trabalho começou, a Bela e a Sara. Vocês podiam ficar de pé. São duas jovens que lá em 2015 entenderam que não bastava o lugar da queixa só, que era preciso vir para a luta, que era preciso militar. E aí, de lá para cá, um monte de mulher se juntou a elas, e eu tenho certeza que a partir de hoje, a partir desse diálogo aqui, outras mulheres se juntarão à nossa luta. A coletiva feminista Pagu, então, foi criada em 2015, com o objetivo de lutar em defesa da igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, além de denunciar toda forma de violência e discriminação contra as mulheres no município de Itabirito. No dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. A data foi oficializada em 1975 pela ONU, Organizações das Nações Unidas, que definiu aquele período também como uma década da mulher. Atualmente, é comum ver um clima festivo em torno da data, com homenagens, oferta de flores às mulheres. Quem passou pelo centro da cidade deve ter recebido uma rosa. Foi o único movimento que a gente viu no dia 8, mais especificamente foi esse. Entretanto, o objetivo central desse dia é convidar a sociedade a refletir sobre a condição feminina no mundo e a debater a questão da igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. Assim, a ocasião busca firmar a equidade de direitos entre os gêneros, sem que as diferenças biológicas entre os sexos sejam utilizadas como pretexto para diminuir o valor da mulher. Agradecemos as homenagens, as rosas, os bombons, os textões das redes sociais. Mas queremos e reivindicamos muito mais do que isso. A desigualdade, a violência, o racismo e a falta de representatividade nos ferem todos os dias. E aí eu gostaria muito de convidar a cada um dos vereadores e a senhora vereadora e a todos os presentes a me acompanhar com muita atenção a esses números. A cada 11 minutos neste país, uma mulher é estuprada. No Brasil, acontecem de 822 a 1.300 estupros por dia. 13 mulheres morrem por dia. 45% dos feminicídios acontecem por inconformismo dos homens com a separação. 30% são causados por ciúme, posse, consequências do machismo. Em 2008, no Brasil, 536 mulheres foram agredidas por hora com socos, empurrões ou chutes. São muitas as meninas e mulheres dessa cidade que nos procuram buscando ajuda. que procuram a coletiva feminista do PAGU procurando ajuda e orientação. São muitas. Em 2018, 16 milhões de mulheres sofreram algum tipo de agressão no Brasil. Pasmem, senhoras e senhores, 16 milhões é a população do Canadá. Em 2018, é como se toda a população do Canadá tivesse sofrido algum tipo de violência. Esse foi o número de mulheres agredidas no Brasil em 2018. Esses dados de violência se repetem em Itabirito. O doutor Antônio esteve aqui, o juiz da comarca, esteve aqui o ano passado, nessa mesma tribuna, e disse para os senhores e para a senhora que de cada 10 processos em andamento na comarca, 7 diziam respeito a algum tipo de violência contra a mulher. E de lá para cá, o que exatamente Itabirito fez para que essa realidade pudesse ser transformada? Não resta dúvida que alguns avanços a gente tem e nós vamos falar um pouco deles aqui. Mas é um dado muito significativo trazido pelo juiz da comarca aqui o ano passado. De cada 10, 7 processos dizem respeito a algum tipo de agressão contra a mulher. Quem aqui não se lembra da Cláudia, moradora da Vila Alegre? Foi um dos últimos, ou talvez o único, que tenha sido caracterizado como feminicídio, em 2016, se eu não me engano. A Cláudia morreu depois de ser espancada pelo namorado. Ganhamos, no Brasil, trabalhamos 8 horas a mais por semana em serviços domésticos. Ganhamos 75% menos salário do que os homens, mesmo ocupando a mesma função e cargo. 75% menos. Nas representações políticas, como é o caso desse espaço aqui, onde se elaboram as leis, inclusive as leis que dizem respeito às nossas vidas, essa ausência é muito significativa. No Senado Federal, em 2018, foram eleitos 54 senadores. 7 são mulheres. Na Câmara Federal, de 513 deputados, 77 são mulheres. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, são 77 deputados eleitos. 10 são mulheres. E foi considerado o maior número dentre as câmaras federais, as câmaras estaduais deste país. 77, 10. E aqui, como eu já disse, dentre os 13 vereadores, nós temos a vereadora Rose como a única mulher dessa casa. Esses dados que eu citei acima têm fonte. Não é mimimi, não. São dados da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Como podemos verificar, então, senhoras e senhores, não é possível que a gente continue achando que pauta feminista e que pauta de mulher é mimimi. A gente tem que sair desse lugar. Como muitos caracterizam as lutas feministas como mimimi, com um bando de loucas que saem gritando pela rua. Os dados apresentados nos convoca para a luta todos os dias. E a luta contra o machismo e por uma outra sociedade, longe do patriarcado, sistema que sustenta este poder dos homens, sobretudo e especialmente sobre os nossos corpos, os corpos das mulheres, precisa ser uma luta de todos e todas que querem viver num mundo mais igual e fraterno e sem violência. Eu convoco a todos os homens presentes nessa casa a vir conosco nas lutas feministas. Essa não é uma luta só nossa. Essa luta é de cada um que tem compromisso com uma outra forma de viver, mais igual, mais fraterna, mais justa. Então, feminismo não é o contrário de machismo. Feminismo é luta por direitos, é luta por igualdade de oportunidades. Então, essa não é uma luta só nossa. Nós somos as protagonistas dessa luta, mas essa luta é de todo homem que está aqui presente. Se não é, deveria ser. Especialmente de vocês, homens públicos. Especialmente de vocês, homens públicos. E aqui, nessa casa de lei, reivindicamos que o município de Itabirito implemente ações efetivas de combate à violência contra a mulher e que construa espaços de elaboração de políticas públicas para as mulheres, através, por exemplo, e especialmente, criando o Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres. E aqui, nesse ponto, eu quero destacar que não resta dúvida que Itabirito teve um avanço histórico. Primeiro, criando, está em processo de criação, da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres. Está no papel, mas de lá vai ter que sair. E os senhores vereadores e a senhora vereadora vão ter que se comprometer com isso. Há um ano atrás, no dia 8 de março de 2018, nós tivemos um belíssimo encontro de mulheres lá na Casa de Cultura. O nosso vice-prefeito, o Volney, esteve presente com a gente, ouviu as nossas reivindicações. E lá, em 2008, foi criado o Comitê de Políticas para as Mulheres. Lá em 2008, o prefeito Alex criou o decreto que criava o comitê. E lá em 2008, nós estávamos representadas nesse comitê. Eu preciso dizer, com todo respeito a essa Casa Legislativa e ao Executivo, que durante de 2018 até esta data de 2019, nenhuma reunião desse comitê aconteceu. Nenhuma reunião desse comitê aconteceu. A Juliana está ali, é a atual coordenadora de Políticas para as Mulheres, é uma parceira da coletiva feminista Pagu, está na coletiva feminista, e a gente tem debatido com a Juliana de que é preciso que a gente tire as ideias desse lugar pairando no ar, né, onde as coisas não acontecem. Nós sabemos que no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, é, dentro da política de assistência social, um canal de chegada, de acolhida dessas mulheres vítimas de violência. Mas a política de atendimento às mulheres, ela é transversal. Ela cabe a todas as demais políticas públicas. Não pode ser uma responsabilidade única e exclusiva da política de assistência social, porque não vai dar conta. Ela é transversal, ela passa pela saúde, pela habitação. Quando essa mulher ela é vítima de violência no lar, no lugar onde ela vive, e ela precisa sair de casa, porque, no geral, a justiça não tira o seu agressor do domicílio, ela não tem para onde ir. Então, ela continua no domicílio, sofrendo agressão, porque ela não tem para onde ir. Então, nós precisamos conversar sobre isso. Então, passa pela política de habitação, passa pela política de saúde. E aqui, já que eu citei, eu queria cumprimentar as colegas do CREAS, a Jussara, minha colega de profissão, secretária de assistência social. A gente reconhece todo o esforço da política pública em promover essa acolhida às mulheres vítimas de violência. Mas é preciso que a gente compreenda, uma política pública não vai dar conta desse universo que envolve a violência contra a mulher. Nós somos mães, somos avós, filhas, irmãs, chefes de famílias que se dividem nos vários papéis e jornadas e que, mais uma vez, somos atacadas, especialmente com a reforma da Previdência proposta pelo atual governo, que impacta diretamente na vida da mulher trabalhadora, ampliando para 62 anos de idade a idade para aposentadoria e em pelo menos mais 10 anos de contribuição para acesso à aposentadoria integral. E aqui eu quero fazer um destaque para a mulher trabalhadora do campo e as professoras, que do coletivo de mulheres trabalhadoras, essas duas categorias profissionais serão efetivamente as mais prejudicadas caso essa reforma proposta passe. Na resistência pelos direitos, ganha centralidade a luta em defesa da Previdência Social como um direito seriamente ameaçado pela proposta de contrarreforma do governo federal. Nós, mulheres, somos a maioria da classe trabalhadora em situação precária, com os mais baixos rendimentos e as maiores jornadas de trabalho ao longo da vida. Isso porque a gente acumula várias jornadas. A de trabalho no mercado formal e aquela, quando a gente chega em casa, ela ainda vai começar. Então, a gente tem jornada dupla, tripla, quádrupla e por aí vai. E esse trabalho doméstico, obviamente, ele não é remunerado ainda por cima. Então, nesse sentido, a coletiva feminista Pagu convoca aos senhores vereadores e à senhora vereadora que se posicionem, que pressionem os deputados da bancada de vocês a se posicionarem contrários a essa mudança proposta na contrarreforma da Previdência e que impacta diretamente na vida dessas mulheres. Vocês precisam estudar a PEC. Eu sei que é pauta de vocês, Mas para que a gente possa se posicionar, é um documento que a gente precisa conhecer a fundo e ver o quanto que essas propostas impactam diretamente na vida das mulheres trabalhadoras. Então, convocamos a cada vereador que nos ouve neste momento para que se comprometam com as nossas pautas e com as nossas lutas. Não é só por nós, mulheres, mas por vocês mesmos, como homens e como homens públicos que precisam se colocar a serviço de uma vivência comunitária, de não violência de gênero, de não ao racismo, de não exclusão, de não indiferença de muitas dores sentidas por esse segmento social, o das mulheres. Convocamos todas as mulheres que nos ouvem aqui hoje, que essa data, que esse mês de março, nos instigue a sair da perplexidade diante de cada notícia que a gente vê de uma mulher maltratada e violentada na televisão. Diante do aumento do feminicídio, da violência sexual, dos estupros corretivos contra lésbicas, das expressões cotidianas de transfobia, da violência racista contra mulheres negras e da violência contra ativistas. É preciso que a gente se posicione contrário a esse estado de violência que a gente tem vivido. E aí a gente quer dizer para cada um de vocês, homens que estão presentes nesse recinto, é preciso dizer para que parem. Parem de nos matar. Parem de nos assediar. Parem de nos estuprar. Parem de nos demitir quando a gente volta da licença maternidade, como se nos colocassem culpadas por parir, culpadas por gerar uma vida. Parem de nos desqualificar, rindo das piadas machistas nos seus grupos de amigos. Parem de nos pagar o menor salário, mesmo quando ocupamos a mesma função de um homem. Parem de querer ser donos dos nossos corpos e das nossas vidas. Vamos seguir juntas, organizando a resistência e a força necessária para defender nossas vidas, nossos direitos e construir um novo momento histórico para as mulheres e para as mulheres de Itabirito em especial. É hora de ouvir e respeitar as Marias, as Cláudias, as Marins e as Marielles. Porque o novo, ao novo sempre vem. Salve o dia 8, salve o dia de luta. E vamos à frente, meninas, avante. A coletiva feminista Pagu agradece a essa Casa Legislativa pelo espaço, se coloca à disposição para participar de outros debates. Queria aqui aproveitar a oportunidade e colocar as nossas redes sociais à disposição. A gente tem uma página no Face, só procurar, Coletiva Feminista Pagu de Itabirito. O nosso e-mail é movimentofeministapagu@gmail.com. E no Instagram, vocês nos encontram lá, pagu.movimentofeminista. Avante! Eu queria... Presente! É preciso... Cláudia, de Itabirito. É preciso só que a gente registre mais aqui, senhor presidente, rapidamente, como o senhor mesmo fez questão de registrar, e a gente gostaria de registrar o avanço da OAB de Itabirito. Queria muito agradecer a presença da Bruna. A gente esteve na posse da Comissão de Direitos Humanos, Diversidade e Igualdade de Gênero. Isso é um avanço para uma cidade de 50 mil habitantes. Isso é muito significativo. A coletiva feminista Pagu foi convidada para sentar, para estar acompanhando o trabalho dessa comissão, junto à OAB de Itabirito, para que a gente possa construir estratégias conjuntas de enfrentamento a essa violência no município. Assim como é também o importante papel da OAB Mulher. E eu sei que criar uma comissão de igualdade de gênero nessa casa pode ser complicado, porque só tem uma vereadora. Não tem problema, viu, Rose? Se criar, a gente vai estar com você. Muito obrigada pela atenção, um grande abraço.
A Câmara agradece a Denise por participar da nossa reunião. Nós temos uma programação extensa, não abriríamos o microfone aqui para conversar, mas nós temos mais um orador, temos mais um Antônio, e regimentalmente a gente teria 10 minutos para ouvir. Mas dado a relevância do que se trata, a importância desse tema para a gente, nós alongamos um pouquinho. Embora nós tenhamos na casa... E, aliás, temos com muito prazer a vereadora Rose. Cada um de nós, vereadores, carregamos aqui a representação da mulher que temos dentro de casa. Seja mãe, seja filha, seja avó, seja toda, também carregamos essa sensibilidade a ponto de entender questões tão sérias como essa. Eu gostaria de convidar para fazer o uso da tribuna a senhora Laura Miller, aqui, acatamos, a Câmara acatou a sugestão do vereador Ricardo e assim convidamos a senhora Laura Miller para fazer seu pronunciamento.
Boa noite a todos e a todas.
Boa noite.
Agradeço o convite do vereador Ricardo, da Luísa, do coletivo Pagu, para estar aqui falando um pouco sobre esse tema que me é tão caro. Eu vou começar a minha fala, Arnaldo, né? Vereador Arnaldo. Mesmo que vocês digam que representam nós mulheres, isso não é verdade, porque só uma mulher é capaz de sentir o que nós mulheres sentimos para poder que a gente se sinta representada de fato. Eu entendo que vocês são homens eleitos, inclusive por mulheres, porém isso é uma questão realmente cultural que a gente precisa debater também, né? O fato de ter apenas uma mulher aqui realmente é muito relevante, muito significativo para os índices que a gente tem de morte, de violência, de estupro, de machismo, né? É a naturalização do machismo através de falas assim, que nos leva a precisar conversar sobre isso durante um mês inteiro, em 2019. Às vezes, a gente se pergunta se a gente não está voltando para a Idade Média, com os casos que a gente lê, escuta e recebe. Eu estou nessa luta há 17 anos, desde que eu tinha 15 anos de idade. Aos 15 anos, eu estava indo para o cursinho, um cursinho pré-vestibular, e, por um estranho na rua, eu fui calçada com uma faca, onde eu carrego cicatrizes na minha barriga até hoje, e durante 3 horas eu fui violentamente estuprada. Durante 3 horas eu fui estuprada, mais de uma vez, com pênis, com gravetos, com o que podia ser colocado em mim, e aonde podia ser colocado em mim. Esse estupro me fez ficar numa cadeira de rodas por um mês, para vocês terem uma ideia do tipo de violência que eu sofri. Aos 15 anos, eu já percebi que eu não podia ficar calada, porque eu não fui a primeira, e eu não seria a última, e não fui. Em 2014, teve um movimento nacional chamado Eu Não Mereço Ser Estuprada, né? Uma alusão à fala do nosso presidente, né? Que, quando ele falou para a deputada Maria do Rosário que não estupraria ela porque ela era feia ou que ela não merecia, como se existisse alguém passível de merecimento de estupro. Né? Eu fiz parte desse movimento e um dia uma mulher me procurou nas redes sociais porque ela queria contar que foi estuprada pelo pai durante muitos anos. E ela não podia contar nas suas redes porque ele saberia, né? A família saberia. Então, anonimamente, eu publiquei nas minhas redes. Quando eu fiz isso, outras mulheres me procuraram pedindo o mesmo, para usar das minhas redes para publicar relatos de estupro. E assim foi surgindo um movimento muito orgânico partindo de amigas, inclusive, que eu não sabia que tinham passado por isso. E aí surgiu o Projeto Fênix, né? O Projeto Fênix é um projeto que eu tenho desde 2014, onde eu recebo relatos de violência sexual, onde 87% deles são de relatos de violência sexual que ocorreram dentro de casa, na sua maioria pelo pai, pelo padrasto ou irmãos. Né? Apenas 2 relatos são de violência que partiram de mulheres, e apenas 5 relatos são de jovens meninos, né, que foram estuprados ainda quando crianças. E um outro projeto que me é muito caro, né, o vereador Arnaldo me apresentou como educadora perinatal, é o projeto Gestar, que fala sobre a violência obstétrica. Né? A violência contra a mulher, ela tem vários recortes. E um dos que me é muito caro é a violência obstétrica, porque não bastasse eu ter sido estuprada por 3 horas, quando eu resolvi ter um filho, fui violentada na maternidade também. Né? Eu acho que na terceira... Peço música, talvez. Mas, enfim. O projeto Gestar fala sobre violência obstétrica. Aqui na região, a violência obstétrica é lei. É lei. A maioria das mulheres sofrem algum tipo de constrangimento durante o parto. Né? Para nós, mulheres, isso nos é mais pesado, porque muitas de nós já nascemos sendo violentadas. Né? Perguntem para as mães de vocês como foi o nascimento. Né? Como elas foram tratadas, como vocês foram recebidos. Né? E levando em conta todos esses dados que a gente tem aqui, esses cartazes, eu não sei se todo mundo já leu, mas a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Em cada 10 ações judiciais de Itabirito, 7 são violência doméstica. Eu fiquei muito chocada com esse dado, porque é um absurdo, em 2019, a gente ter um índice de violência de 70% numa cidade do tamanho de Itabirito, e a gente perceber que não existem políticas públicas suficientes para combater isso. E eu acho que não só de políticas públicas a gente deve falar, como a gente deve falar de educação. Né? O que combate violência contra a mulher não é só políticas públicas, é educação. Né? Quando a gente fala de educação sexual, a gente fala também desse tipo de educação, né? Onde a gente não naturaliza machismo, onde a gente leva em conta esses dados alarmantes, né? Onde a gente não permite que... Eu não gosto dessa palavra, mas que piadas sejam feitas, porque eu acredito que isso não seja piada, motivos de piada. Né? Outros cartazes que estão aqui. As pautas feministas são prioridades nessa casa? Essa é uma pergunta bem importante para os vereadores que estão aqui presentes. Alguns já até saíram. A cada 4 dias, uma mulher é morta em Minas Gerais. Eu fico pensando, desde que eu cheguei aqui, estou contando o tempo, quantas mulheres já foram mortas ou estupradas? Né? A cada 11 minutos, uma de nós é estuprada no Brasil. Eu acho muito importante o encaminhamento que a Denise fez sobre a OAB. Foi? E a gente tem a OAB Nacional, essa semana, né? Domingo passado, teve a prova da ordem. Né? Isso é uma resolução? Não. Como que chama? Súmula. Onde homens que praticaram violência contra a mulher não poderão assumir isso? É isso? Né? Não pode se inscrever na ordem, é isso? Né? E hoje cedo eu li que a cidade de Porto Velho, através da Câmara de Vereadores, sancionou uma nova lei onde não assumirá cargos públicos quem tiver praticado violência contra a mulher. Fica aí um encaminhamento bem bacana. Quem sabe assim a gente comece algumas mudanças, inclusive na representatividade de mulheres dentro dessa casa e todos os órgãos públicos aqui de Itabirito. Né? É muito difícil saber que somos a maioria e a gente não se sentir representada. Né? 10 deputadas na Assembleia Mineira, sendo que pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa Mineira, existe uma mulher negra lá dentro. Né? Pela primeira vez, isso é um absurdo. Eu estou quase encerrando a minha fala, porque depois da fala da Denise, a gente não tem muito o que falar. foi muito sucinta. Eu clamo a vocês, homens, que estão aqui, que repensem as falas, que repensem as atitudes, que coloquem a mão na consciência e pensem um pouco sobre o que, que eu posso fazer para diminuir esses índices. Porque quando uma mulher é morta, quando uma mulher é violentada, não é culpa dela, né? E a responsabilidade é de toda a sociedade. A sociedade está falhando com nós, mulheres, né? Quando a gente naturaliza, quando a gente fala que é mimimi, ou coloca a culpa na vítima, né? A gente precisa rever essas falas, a gente precisa analisar os dados sociais, culturais, onde essa mulher está inserida, né? Recorte de classe é muito importante também para isso, porque a gente sabe aonde que a violência é maior, onde ela acontece com mais violência, inclusive. O recorte de identidade de gênero também é essencial. A gente sabe que o Brasil é o país que mais mata mulheres transexuais no mundo. Isso é um absurdo. E também somos os campeões, com nenhum orgulho, de índices de cesarianas desnecessárias no mundo inteiro também. Isso também é uma forma de violência contra nós mulheres, apropriação dos nossos corpos. Faço uma pausa agora para informar que acabou de morrer mais uma mulher em Minas Gerais. Passou 10 minutos que eu estou falando aqui. E daqui a 1 minuto, mais uma mulher foi estuprada. Quanto tempo a gente vai ficar aqui? E quantas mulheres serão vítimas de estupro? Quantas meninas, crianças, porque... Eu considero que o meu caso é um ponto fora da curva. Foi um estranho na rua. 80% dos casos de violência sexual acontece dentro de casa, praticado por alguém da família ou muito próxima à família. Então, quando a gente fala de educação sexual nas escolas, não é para o papai e para a mamãe só cuidar disso. Porque, muitas vezes, é o papai e a mamãe que estão corroborando com isso. Eu encerro aqui a minha fala, nesse momento que faz mais 1 minuto que eu estou falando e mais uma mulher foi estuprada. Gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada de vir aqui contar um pouco sobre a minha história, falar um pouco dos meus projetos. Convido a todos a conhecer o Projeto Fênix, é uma página no Facebook. Existem alguns relatos publicados lá de violência sexual, todos anônimos. Deixem palavras de apoio para essas mulheres, elas vão ler, elas sabem... quem são. E me coloco à disposição sempre que for preciso para vir aqui ou para as mulheres do coletivo, da coletiva também, né? Esse assunto, como eu falei, muito me é caro e muito me interessa trabalhar com tudo isso, né? A gente precisa sair e falar sobre isso. Isso tem que deixar de ser um tabu social. Isso precisa ser algo essencial, tema de rodas de conversa, porque enquanto a gente está aqui, as mulheres estão morrendo, as mulheres estão sendo estupradas, e os índices de Itabirito são absurdos para 2019, a gente precisa fazer algo. Na região dos Inconfidentes, nós não temos uma delegacia da mulher, né? E em todo o Brasil, elas fecham às 20h, isso também continua sendo um absurdo, porque... Você é encaminhada muitas vezes para delegacia civil e as pessoas que vão te receber quando você acabou de passar por um estupro ou por um espancamento ou por qualquer tipo de violência, elas muitas vezes não estão preparadas e isso desestimula com que as mulheres façam denúncias, né? Ah, lembrando que esses dados que foram trazidos aqui são de dados de denúncias feitas, né? A gente tem ainda as mulheres que não denunciam, que não conseguem fazer esse tipo de denúncia justamente por não se sentirem acolhidas ou até representadas, né, nesses lugares onde seriam para elas serem acolhidas. Então, muito obrigada a todos e a todas. Eu acho que é isso. Boa noite.
A Câmara registra a fala da senhora Laura Miller e gostaria de informar esta casa, foi lido na primeira parte dos nossos trabalhos, um projeto de autoria do vereador Max, que cria e implanta o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da Outras Providências. Essa matéria vai ser discutida nas comissões e, posteriormente, encaminha a votação, mas da entrada desta casa hoje, só a título de registro. Dando continuidade ao nosso trabalho, agora eu convido para estar na mesa conosco, a fim de conversar com os colegas vereadores sobre a sua pasta, o secretário de Desenvolvimento Econômico, o senhor Antônio Avelar.
Boa noite a todos. Começar cumprimentando a mesa, o vereador Arnaldo, Renê Botecos, Rodrigo e demais vereadores. Primeiro, agradecer o convite, a convocação que nos foi feita por essa casa. E antes de abrir a pergunta dos senhores vereadores, eu queria fazer um breve relato, até para que vocês conheçam a estrutura da secretaria. Como vocês sabem, ou a maioria deve estar sabendo, eu assumi a secretaria em julho do ano passado e encontrei uma equipe bastante dedicada, até então eu estava como titular da Secretaria de Agricultura. Fiquei muito contente, realmente, de chegar à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e poder dar continuidade a um trabalho que vinha sendo feito. Obviamente que cada secretário, cada um de nós, tem um tipo de gestão. Então, obviamente, com a equipe que lá eu encontrei, a gente vem desenvolvendo o que eu considero um excelente trabalho, até pela equipe que a gente tem lá. Mas antes de abrir as perguntas, eu queria só deixar claro para os senhores, então, o que é efetivamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e quais são os principais objetivos nossos. A Secretaria sempre teve como missão apoiar a implantação e expansão de empresas, de novos negócios no município. Fomentar e incentivar a diversificação econômica do município. Todos nós sabemos que Itabirito tem uma grande dependência pela mineração, então fomentar e incentivar essa diversificação econômica é o que a gente mais busca e sempre buscou. Aliás, é um trabalho que, por felicidade nossa, já vem sendo desenvolvido há várias gestões. Outro ponto importante, apoiar e incentivar a qualificação profissional, de acordo, obviamente, com o perfil profissional daquelas pessoas. Apoiar a formação de associações e cooperativas, e a gente sempre buscou e buscamos trabalhar de forma integrada, o poder público com a iniciativa privada e a sociedade civil de uma forma geral, para promover o desenvolvimento sustentável de Itabirito. Com a minha ida para a Secretaria de Desenvolvimento, eu vejo e formatei a secretaria, estruturei o que eu chamo de dois grandes pilares. O primeiro pilar que sustenta é exatamente a diretoria, que a gente chamou de Diretoria de Desenvolvimento Empresarial e Novos Negócios, que vem sendo muito bem conduzida pelo um colega nosso efetivo, Carlos Magno, que tem mais de 16 anos, eu diria que na área pública, a pessoa que mais conhece e domina essa parte de desenvolvimento econômico. E sob o guarda-chuva, sobre a diretoria, esse pilar de desenvolvimento de novos negócios, a gente tem a coordenadoria de fiscalização de posturas, que nós temos duas fiscais de posturas dentro da secretaria. Há a parte também de concessão de financiamentos, que é o FUNDE. E a outra parte super importante, que é exatamente a atração, expansão e concessão de incentivos econômicos que nós temos dentro da secretaria. O segundo grande pilar sobre o qual sustenta a secretaria é a diretoria de qualificação profissional, que também vem sendo muito bem conduzida pela Ana Paula Gurgel, e que está sob o comando dela, o CEPEP, que eu acho que todos conhecem, cuja coordenadora hoje é a Alessandra Oliveira. Nós temos também o Telecentro Comunitário de Itabirito, que também é muito bem conduzido pelo Breno Henriques, né, um profissional altamente qualificado e capacitado nessa área de TI. Temos a Sala Mineira do Empreendedor, que inclusive foi inaugurada em dezembro, tá? Foi uma grande conquista para a gente aqui em Itabirito, que é uma parceria com o SEBRAE, com a Associação Comercial, a Desita. Tem ainda, sob a Diretoria de Qualificação Profissional, a gente tem o Cine, que também vem sendo muito bem conduzido pela Andriza Brito, que se encontra aqui conosco também. E, indiretamente, ligado à Secretaria, nós temos o SENAI, né, que é ligado à Federação das Indústrias, mas que a gente tem uma parceria desde na época, a construção do prédio, o mobiliário e tudo mais. Tá? A Secretaria ainda tem como parceiras a Desita, que todos nós conhecemos, que vem prestando e presta relevantes serviços aqui em Itabirito. Nós temos o CDL também, com quem a gente mantém sempre conversações bastante profícuas. O Sincovita, a própria CEDESE, né, que é a manutentora responsável pelo Cine. E temos nos aproximado do INDI, que é uma agência de fomento ligada ao governo do Estado em Belo Horizonte. Agora, voltando ainda sobre a Diretoria de Desenvolvimento Empresarial e Novos Negócios, conduzido pelo Carlos Magno, eu quero mencionar apenas alguns programas que nós temos. Um programa que a gente tem na Secretaria, que a gente pretendia retomar esse ano, vai depender, obviamente, das condições financeiras da Prefeitura, que é o programa Bolsa Trabalho. Nós temos o programa Empresa Ativa, que basicamente é o principal caminho, vamos chamar assim, para benefícios econômicos das empresas. Temos o projeto Bons Negócios, que basicamente visa aproximar uma empresa grande, por exemplo, uma Vale do Rio Doce, ou a própria prefeitura, o setor de compras, com pequenas empresas de Itabirito, para que possam fornecer para essas empresas. Tem um Fundi também, que é que todos conhecem, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. Tem um programa de capacitação de ambulantes, que foi muito bem conduzido também, até algum tempo atrás, pelo Carlos Magno, como instrutor e coordenador, e que a gente pretende retomar isso esse ano. E a Semana de Desenvolvimento Econômico, que eu diria que é o grande palco do desenvolvimento econômico de Itabirito, para mostrar à sociedade e às empresas o que a gente vem fazendo. Né? Bom, falei desses dois pilares e gostaria de mencionar para vocês o grande desafio que nós temos em termos de trazer para Itabirito novos negócios ou proporcionar àqueles que estão aqui uma realocação, uma expansão. Quando eu cheguei à secretaria, diante das possibilidades do que nós tínhamos, a gente conseguiu elencar o seguinte: nós temos o antigo Curtume Santa Luzia, que está se transformando num polo para 17 ou 18 pequenas empresas, e eu posso depois, na fase de perguntas, detalhar isso melhor. Nós temos um outro grande desafio também, que está sendo conduzido, que é trazer uma empresa para instalar, uma ou mais empresas para se instalar na área da Delphi. Conseguimos retomar um galpão que nós tínhamos, que era a antiga PIF-PAF, posteriormente Vortex, hoje é de propriedade do município. Recentemente, conseguimos concluir, na verdade, foi a própria APERI que nos devolveu o galpão onde que eles trabalhavam, que a associação foi extinta, esse galpão retornou para a gente. Temos ainda alguns galpões para locação de empresas que não são de propriedade municipal, mas que a gente está divulgando e vem, inclusive, cadastrando isso junto ao INDI, que é onde funciona a antiga Bonacqua, depois a Indaiá. Tem um galpão do Rayon Braga que está disponível, tem um galpão do Carlinho Cascudo também, muito bom, que está disponível. E temos ainda a área do Marzagão, que é um projeto que começou em 2005, tem uma área no córrego do Bação também que precisa ter, com o tempo, ser retomado. Ainda dentro do guarda-chuva da parte do Carlos Magno, né, da parte de expansão de novos negócios, a gente tem a concessão, como eu disse, do Fundi e a parte de fiscalização de posturas. Tá? Em resumo, o que eu queria passar para vocês seria isso. Tá? Agora eu prefiro abrir para perguntas e estejam à vontade. Antemão, eu queria agradecer a presença, né, da, vamos chamar assim, dos nossos braços direitos dentro da secretaria, que são a Ana Paula Gurgel, a Andriza, o Carlos Magno, e recentemente uma grande aquisição que nós tivemos foi a ida do Reinaldo, que estava no planejamento, para a secretaria, exatamente nos ajudando nessa parte de planejamento. Tá? Agora, Arnaldo, fica à vontade.
Eu vou passar a fala para o vereador Ricardo, que foi o autor do requerimento, e aí, assim que o Ricardo posicionar, passo para os demais vereadores.
Pois não.
Boa noite. Secretário, agradeço a presença a essa casa. É importante que a gente tenha esse diálogo direto com o Executivo. Tentei por algumas vezes a marcação das reuniões, mas por 3 vezes, por motivos diversos, tive a dificuldade da gente estar se encontrando e houve essa oportunidade no dia de hoje. Primeiro, eu gostaria de iniciar aqui. A atual gestão está seguindo para o 7º ano, né, à frente do Executivo Municipal. E a gente pauta aqui sempre críticas, eu teço algumas críticas, porque a dificuldade de ver o desenvolvimento funcionar. E não vou me furtar disso neste momento, né, eu acho que é um momento oportuno para que a gente tenha essas explicações plausíveis. Vemos nosso município hoje com dificuldade de geração de emprego, mas o município passou por várias situações. Hoje é um momento de crise mais aguda devido ao problema com a mineração, mas nós já vimos esse município com arrecadação praticamente R$1 milhão diários. E nós ficamos só na promessa. As 36 empresas... né, eu vou falar pela 1000ª vez, que é um assunto que eu sei que é rotineiro dentro da secretaria, se fala que é 1000ª, então eu vou falar pela 1000ª vez, eu acho que é prudente estar colocando. As 36 empresas não vieram, nenhuma delas. Nós procuramos constatar a questão do licenciamento ambiental, que foi uma explicação do prefeito a essa casa. E a resposta que tivemos... que não houve a solicitação do licenciamento ambiental. Gostaria de saber se realmente a questão das 36 empresas, ela se findou, ou se ainda existe a possibilidade dessas empresas, alguma dessas empresas, estarem vindo para Itabirito. Essa é a primeira pergunta.
Bom, Ricardo, como você mesmo disse, já é a 1000ª vez que se toca nesse assunto, e eu imaginei que... até pelo fato de ter sido tão falado, já tivesse sido devidamente esclarecido. Realmente, dessas 36 empresas, não sei quantas, o que aconteceu? Uma realmente foi problema ambiental, e as demais, até por ter sido levado esse assunto à época ao Ministério Público, houve uma mudança de entendimento do MP com relação à concessão de espaço para as empresas. Então, várias delas, inclusive... na ocasião, quando receberam, foi definida essas áreas, a maioria, inclusive, seria na 040. O que aconteceu? Várias delas, exatamente em função da situação econômica, várias desistiram. Mesmo já com a lei autorizativa e tudo mais, a própria empresa, diante daquela situação econômica que o país estava vivendo, várias nos procuraram, eu não estava à frente da secretaria, mas a informação que eu tenho é essa, e desistiram. Tá? O que mais que aconteceu nesse período? Eu não sei se é do seu conhecimento, até... 2012, talvez, como é que funcionava a concessão de área, seja de galpão ou de terreno, para qualquer empresa? A gente prospectava a empresa nos procurava, nós definíamos realmente para qual local, seja galpão ou terreno, que a empresa iria. O principal, o que a gente mais buscava, como você muito bem disse, é geração de postos de trabalho, então, basicamente... essa prospecção era feita em termos de número de postos de trabalho, acordado o número de postos de trabalho e demais benefícios que a empresa traria para o município. A gente elaborava um termo com essa empresa, posteriormente encaminhava à Câmara Municipal, vocês votavam aqui uma lei autorizativa, e isso era mais do que suficiente para essas empresas se instalarem. De lá para cá, houve um novo entendimento do MP, principalmente local, tá? Que concessão onerosa ou não onerosa de áreas tem que ser feito via licitação. Tá? Então, hoje, todas as empresas que a gente está prospectando, só para sua informação, você está falando de 36, mas eu estou com umas 10 ou mais empresas que a gente está conversando. Tá? E hoje, basicamente, como era no passado, o principal norteador era o número de postos de trabalhos que a empresa vai gerar para Itabirito. Tá? Mas hoje, o que a gente tem, basicamente, é qualquer empresa para se instalar em Itabirito tem que ser via processo licitatório. Tá? Outro dado que eu passo para vocês é que realmente esses processos, alguns deles, como por exemplo do Polo, do Curtume Santa Luzia, o edital está praticamente pronto, dentro de mais algum tempo a gente vai estar lançando, tá? Onde 17, você está falando de 36, mas 17 empresas locais, por exemplo, vão ter oportunidade de sair do emprego, sair do aluguel, irem para uma área onde vai haver uma sinergia maior, porque basicamente nós vamos estar instalando lá serralherias, marcenarias, capotaria, restaurante industrial, enfim, 17 pequenas empresas vão ter oportunidade de se passarem para um espaço próprio, com isso diminuindo ou eliminando o aluguel e com isso, obviamente, com apoio, não é só alocar essas empresas lá, mas terão toda uma capacitação para que possam gerar novos empregos. Então, eu não posso ficar falando muito das 32, porque eu não sei nem quais eram, mas o que eu posso dizer, e quando você fala, por exemplo, essa que não veio por questão ambiental, a documentação está na secretaria. Então, isso aí não é conversa, está lá. Especificamente, uma que viria para a antiga área da Delphi não veio, porque realmente foi um problema de licenciamento ambiental. E eu falo isso mesmo no estando da secretaria com muita segurança, porque, inclusive, eu passei pela Associação Mineira de Municípios e a gente sabia muito bem que havia um sucateamento da parte de concessão, da parte de autorização ambiental do Estado. O Estado, infelizmente, praticamente sucateou ou perdeu bons profissionais nos últimos tempos. Então, essas 36 ou 32, não sei exatamente qual o número correto, mas a notícia boa é que, se não virão essas 36, algumas delas, inclusive, podem até retomar, mas a gente está trazendo várias outras empresas dentro de um processo licitatório.
Ótimo, Antônio. Você poderia dizer quais são as empresas que estão nesse trâmite, nesse processo?
Não, aí seria exatamente não correr. Primeiro que as próprias empresas... posso dizer que tem empresas que a gente está... Aliás, na verdade, algumas, inclusive, se não fosse por esse processo licitatório, já estariam instaladas em Itabirito. A gente tem duas empresas vindo do... Inclusive, aproveito até para agradecer ao vereador Max, que é testemunha disso. Inclusive, ele foi com o ex-secretário nosso visitar essas duas empresas. São empresas de outro estado, que estão bastante interessadas. Uma delas, assim, tem nos ligado direto. A gente tem pedido até para... Olha, tenha paciência, porque... O processo agora é via licitação, tem uma de São Paulo e tem outras aqui, inclusive terça-feira passada, eu, Carlos Magno, e o próprio prefeito, para você ter uma ideia, fomos visitar duas empresas em Belo Horizonte, uma em Belo Horizonte e outra em Contagem, que as duas, assim, é questão de falar, pode vir, se fosse no sistema antigo, elas já estariam aqui. Tá? Uma localizada em Betim, inclusive, ele nos... posicionou o número de postos de trabalho, começaria, para você ter uma ideia, ele começaria uma das fases lá, sei lá, com quase 150 postos de trabalho, trazendo mais empresas. Agora, eu não posso estar declinando os nomes, e o Carlos é testemunha disso, o próprio vereador Marx, esteve conosco visitando algumas empresas. Eu acho que ainda não é o momento de dizer esses nomes, tá? Até porque vai ser um processo licitatório, se eu disser um nome agora, vai que essa empresa participe e não ganhe, tá? Mas eu te diria que a coisa está bem encaminhada, e se Deus quiser, o meu compromisso, nosso compromisso da equipe, até com o executivo, com o prefeito Alex, é até setembro, a gente já está com esses processos finalizados, então, consequentemente, com empresas já não funcionando, obviamente, mas já assinando o contrato e tudo mais.
A segunda pergunta, Antônio,
pois não?
É relacionado à questão do Fundi.
Sim.
É. O Fundi, né, como podemos ver aí, como a prisão do ex-secretário está relacionada a uma investigação do Fundi, né, é o assunto que a gente vai pôr em pauta agora. Eu vi vários relatos de que o Fundi seria direcionado a pessoas que não tinham necessidade de, né, receber este benefício, esse empréstimo, e pegar esse empréstimo. E pessoas que têm grande dificuldade, o pequeno empreendedor tinha grande dificuldade em estar conseguindo esse empréstimo. Eu gostaria de saber quais são os critérios avaliativos, né? Deve ter uma comissão de avaliação, como ela foi formada, por quem, uhum, e como funciona essa avaliação. E também o Ministério Público fez apreensão de documentações, né, na secretaria. Uhum. Esses documentos já foram ressarcidos, já voltaram ao conhecimento do secretário e da secretaria?
Deixa eu começar pelo final da sua pergunta. Realmente, esse inclusive foi um dos principais problemas que a gente teve logo que eu assumi a secretaria, junto com a equipe responsável pelo fundo, exatamente porque, de repente, nós nos vimos privados dos contratos e tudo mais. E, realmente, nessa operação, pegaram as pastas do fundo, as caixas box, e levaram. Então, graças a Alessandra Rodrigues, né, que é a responsável por essa tramitação, ela, com muito esforço, conseguiu realmente, recuperando no computador dela e outros computadores, várias informações, o que nos permitiu realmente estar conseguindo buscar a memória disso aí. O que eu posso te falar, Ricardo, com relação ao Fundi, não só dessa gestão, mas da gestão passada, inclusive cujo secretário foi o Desenvolvimento Econômico, é o Max, que o Fundi é muito transparente, é muito democrático a forma de qualquer empresa conseguir recurso. Então, eu diria que isso que passam para vocês, senhores vereadores, é uma falácia. O Fundi, basicamente, qualquer empresa, independentemente do porte da empresa, e o Fundi foi criado através de lei, tem toda uma regulamentação que tem que ser seguida estritamente, então não dá para a gente inventar. Basta qualquer empresa, seja de que porte for, nos fazer a solicitação, apresentar a documentação necessária, via de regra, aliás, de regra não, está na lei, ela tem que apresentar, se for um negócio novo, um plano de negócios, tá? Esse plano é avaliado pela Desita, tá? Se não foi feito por terceiros, é avaliado pela Desita, a Desita emite um parecer com relação à viabilidade daquele negócio, daqueles recursos. Se a empresa está pedindo um recurso para construir, por exemplo, aumentar um galpão, ela tem que fazer um plano de negócio, justificando aquilo com dados e tudo mais, e ser analisado pela Desita, pela equipe técnica. A Desita é extremamente competente, apolítica, então nos dá muita segurança, e posteriormente isso é submetido ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, cuja composição nós temos lá o pessoal da faculdade, nós temos Sincovita, CDL, a Desita, inclusive estamos fazendo a reformulação do fundo, que a gente gostaria, viu, presidente? Inclusive, nós estamos aumentando a composição do CMDE para que tenha um representante do legislativo lá dentro. Então, a gente está na fase já de revisão da lei. Inclusive, nós vamos pedir, assim que estiver pronto, até um dos vereadores fazer um encaminhamento disso para a gente aqui na Câmara, até para mais ter celeridade. Por que a gente quer um representante da Câmara? Exatamente para comprovar o que já sempre foi, que é extremamente transparente. E o que a gente faz? Depois de analisado isso pela Desita, a gente marca uma reunião do CMDE com todos esses atores que eu citei. Depois eu posso te passar a relação de todos eles. São 13 pessoas, Carlos? 13 representantes? São 10 membros da sociedade civil. Então a gente tem nós do Poder Público, a Desita, como eu mencionei, Sincovita, CDL, sindicatos, inclusive, sindicatos dos trabalhadores, do comércio, enfim. Essa análise é levada para esse conselho. Nós damos a oportunidade. Ô, vereador, eu gostaria de sua atenção, porque você me fez a pergunta, depois você não vai conseguir entender o que eu estou explicando. Isso é levado ao conselho. Nós convidamos esse empresário, inclusive, ele tem a oportunidade de explanar pessoalmente, tirar qualquer dúvida dos conselheiros. Tá? Então, é aberto, como a gente está fazendo aqui. Então, o conselho tem toda a liberdade de perguntar o que quiser. Posteriormente, esgotadas as perguntas, nós convidamos essa pessoa para se retirar, esse empresário, e o conselho tem toda a liberdade para votar. Para você ter uma ideia, recentemente, em dezembro ou janeiro, se não me engano, um projeto foi para o conselho e os conselheiros não sentiram confiantes, à vontade para votar, aquilo foi negado. Então, desde que o proponente, a empresa, preencha os requisitos, a gente não quer saber que partido nem nada, não nos interessa. O que a gente verifica é a viabilidade, é um recurso público extremamente barato, para vocês terem ideia, é outra coisa que a gente está pensando seriamente em mexer. Hoje o Fundi cobra 2% de juros ao ano, né? E ainda tem um período de carência, normalmente de 3 meses. Então, é um recurso extremamente barato, nem linhas aí do governo federal são tão baratos. Então, a gente precisa, até para que o Fundi possa ser capitalizado, a gente precisa mexer nessas taxas. Então, assim, o Fundi é extremamente transparente. E, feita a concessão, não há nenhuma participação, inclusive, do próprio prefeito. A liberação do recurso é direto do secretário para uma ordem que a gente dá para a Caixa Econômica, não há nenhuma injunção, ele nem está sabendo ou fica sabendo quem recebeu ou deixou de receber. Então, o que acontece normalmente, já aconteceu no pouco tempo que eu estou lá, é que muitas vezes chega uma empresa ou um empresário querendo recurso, mas, infelizmente, ele não preenche aqueles requisitos. Foi o caso que eu citei. Há pouco tempo mesmo, esse que foi recusado, eu falei, olha, não significa que você não vai receber recurso. Significa que esse projeto que você apresentou, do ponto de vista do conselho, ele não é viável. Então, reformula, podemos te ajudar no que for, traga novamente que ele vai ser apreciado. Então, essa história de dizer que é empresa pequena ou grande, isso não é a questão. A questão é que a empresa realmente tem que preencher os requisitos. Agora, a primeira parte que eu acabei perdendo, por favor, repita, por gentileza. Você me perguntou do Fundi e depois uma outra que você me perguntou.
Na verdade, eu vou continuar no Fundi aqui, okay. Antônio. Temos inadimplentes no Fundi hoje. Qual o saldo desse fundo?
O Fundi realmente, o que a gente fez assim que eu cheguei à secretaria, junto com a equipe? Aliás, isso já vinha sendo feito pelo ex-secretário também. O Fundi, três parcelas, aliás, as parcelas quando vão para o banco, elas já vão com uma coisa de cartório, ou seja, se a empresa, depois de 5 dias, se não me engano, depois de um certo tempo, aquilo ali vai para o cartório. E três parcelas consecutivas em atraso, a gente pode, na verdade, executar o contrato. Então, vence o contrato todo e aí ou vai para a execução judicial ou a gente chama a empresa para negociar. O Fundi estava realmente com uma inadimplência, várias empresas realmente estavam devendo. O que a gente fez logo que nós chegamos lá, que já vinha sendo feito, eu não estou inventando nada, simplesmente reforcei o envio de uma notificação extrajudicial, tanto para a empresa quanto para os avalistas. E dos 20 e poucos que estavam em atraso, a gente conseguiu realmente que, acho que 16 ou 17 nos procuraram, com o aval do CMDE, isso é importante, a gente levou o assunto para o Conselho Municipal, para apresentar para eles esses números, e eles nos autorizaram, dentro de certas regras, a estar negociando com essas empresas que estavam nos devendo. Então, das 20, se não me engano, o número que a gente tinha, 16 ou 17 nos procurou e foi feita uma renegociação. Aqueles casos que realmente, dado todas essas oportunidades, não houve um acordo, não nos procurou, a gente remeteu agora, recentemente, 8 contratos para o judiciário, para o jurídico contencioso da prefeitura. E bastou, no caso aí dos 8, 2 já procuraram o próprio contencioso, assim que recebeu a notificação já judicial, já procurou o contencioso para estar renegociando. Tá? Então, assim, a gente tem tido uma ação realmente porque de recebimento, e eu acredito que logo a gente vai estar com a inadimplência praticamente zero.
Eu te perguntei também sobre o saldo, e eu gostaria de saber qual que é o valor máximo do Fundi a ser feito o empréstimo, se existe uma cota máxima.
Olha, esse assunto foi muito debatido, inclusive, depois da minha chegada à secretaria, nós tivemos algumas reuniões, alguns conselheiros propuseram que houvesse um limite de, acho que de R$50 mil, mas isso acabou sendo voto vencido. O que se chegou à conclusão, realmente, desde que seja um bom projeto, né, que seja sustentável, que seja consistente, e que essa relação também tem uma relação de proporcionalidade. Ele não pode comprometer mais do que 20% ou 30%, né, Carlos, % do faturamento da empresa. Então, agora, a gente tem que ter o bom senso que realmente não dá, por exemplo, para pegar uma empresa e emprestar, sei lá, R$400 mil. É muito difícil. Até porque a ideia do Fundi é exatamente pulverizar, horizontalizar, para que o maior número possível de empresas possam receber esse recurso. Então, mesmo não tendo esse limite pré-estabelecido, o Conselho tem toda a liberdade para estar falando, olha, esse montante aí... Aliás, já aconteceu numa empresa, por exemplo, vamos supor que pediu R$200 mil, o Conselho falou, não, 200 é muito, nós achamos que devemos emprestar no máximo 150, essa empresa que busque em outros locais, em outras instâncias, os demais recursos. Tá? Então, agora, para a pessoa, o Fundi, para pessoa, para MEI, a gente tem um limite de quanto, Carlos? R$15 mil, tá? Então, não tem um limite máximo para os MEIs, a gente estabeleceu em R$15 mil, e no caso do MEI, dessas pequenas empresas, há outra coisa que é importante que os senhores saibam, no caso do MEI, basta um avalista, ele tem que ter um avalista. Agora, quem não é MEI, ele tem que apresentar um bem do valor, uma vez e meia do que ele está pegando. Se está pegando 100, ele tem que apresentar um bem no valor de R$150 mil, esse bem, inclusive, fica registrado em cartório para a prefeitura. Agora mesmo nós estamos com um caso aí que a gente provavelmente, nessa execução, esse bem retorna para o município, esse bem vem para o município. Então, existe uma garantia real desses recursos.
O saldo do Fundi, você tem em mente?
Olha, o Reinaldo, que hoje está acompanhando isso aqui, de perto, eu pedi ele um extrato. Esse extrato, o valor que tem aqui, ainda tem que ser deduzido um empréstimo que a gente fez recentemente, mas o último saldo que ele me passou aqui... em torno de 400 mil reais. Tá? Mas desse 400, na verdade, a gente tem que tirar 150, não é isso, Reinaldo? 109 mil reais que foi concedido recentemente. Então, vamos dizer que a gente tenha 300 mil reais de saldo em caixa. Respondido? Respondido.
Após a prisão do ex-secretário, no qual o senhor ocupa a pasta hoje, né, prisão de irmão do prefeito, onde houve a Operação Pedra Vermelha, após isso, criou-se uma dificuldade na questão da atração das empresas, já que já tínhamos... essa dificuldade grande, a Delphi ia vir às 36 e alguma ia ocupar, depois a Metz ia ocupar, a placa está lá até hoje. Uhum. Inclusive, eu vou até solicitar, já que a empresa não vem, fazer a retirada da placa, eu acho que...
Não tem placa mais lá, faz tempo.
Ah, já tirou?
Muito tempo.
Ah, então, que ótimo.
Posso te dizer que essa placa foi retirada em julho, se não me engano.
Que ótimo.
Nós tiramos.
Eu não percebi.
Não tem.
Então, ótimo. Se houve a dificuldade após isso... após esses episódios, na atração das empresas, porque a gente não vê, a gente vê muita documentação, muita coisa, muita fala, realmente é importante, se assumiu a pasta de julho para cá, a gente entende, inclusive participei da Feira de Desenvolvimento Econômico, muito bem organizada, mas eu acho que no local impróprio, que era um local que era para se instalar alguma empresa, não conseguiu trazer de grande porte, que se subdivide e traga de pequeno porte, em pequenas escalas, faz uma subdivisão dos galpões, que tem uma estrutura muito grande. Apesar, parece que houve lá, não está sem fiação, houve alguns delitos lá que houveram, armazenamento de carros agora da prefeitura. Então, assim, é uma área que acho que tinha que ser olhada com muito carinho e vender esse peixe, mostrar para as pessoas que nós estamos ao lado da BR-356, do lado da 040, 50 minutos de Belo Horizonte, capital mineira, próximo a uma das cidades mais históricas do mundo. Eu acho que falta essa injeção para a coisa acontecer com mais prioridade, que é a questão dos postos de emprego. Porque o que a gente tinha aqui, que era a Delphi, as pessoas, inclusive algumas pessoas de Itabirito, transferidas para Paraisópolis, que a Delphi continua em operação. Então, assim, a gente não tem esse entendimento do porquê da Delphi realmente ter ido embora. Será que foi uma opção? Então, assim, fica essa pergunta também. Se há, após essa operação Pedra Vermelha, se há uma dificuldade na atração das empresas, ou se está tudo ok, se está tudo normal, e se existe um prazo, já que tem 10 empresas em andamento, em tratativas, se existe um prazo para, pelo menos, a instalação de uma dessas.
Bom, a Pedra Vermelha, para surpresa geral nossa, absolutamente. Até porque essa operação teve muito mais um viés local do que qualquer coisa. Tá? Você conversa com empresários, boa parte deles nem sabe disso. E, de qualquer forma, não tem uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. atração de empresas. Itabirito sempre foi tido, e não é de agora, desde a gestão que eu participei, que eu tive com muita honra quando o Max era secretário. Os empresários têm um grande prazer quando nos procuram, exatamente pelo profissionalismo que nós temos dentro da empresa, dentro da secretaria, da prefeitura, de uma forma geral, das pessoas que estão à frente da condução, não só do desenvolvimento econômico, mas das demais áreas. Então, quanto a isso, de forma alguma. O principal entrave, realmente, que nós temos, que nós tivemos de lá para cá, chama-se processo licitatório, não tem dúvida. Tá? Boa parte das empresas realmente estavam acostumadas, como ainda acontece em vários lugares do Brasil, que o processo permanece da forma como eu mencionei. A empresa nos procura o executivo, você tem o galpão, a área, define um termo com essa empresa e manda uma lei para a Câmara e é aprovado. Agora, obviamente, com o processo licitatório, não é que complica, eu acho até que dá muito mais transparência para a empresa, do ponto de vista legal, jurídico, e até para o próprio executivo, para não ficar exatamente conversas como essa que há pouco você falou, olha, colocou tal empresa porque é amigo de A, B ou C, não. É um processo licitatório, vai ganhar quem realmente, nós vamos definir as variáveis, já estamos definindo, já definimos em alguns casos, aquela empresa que tiver maior pontuação vai levar e dar muito mais transparência, tanto para a empresa como para a gente. Então, pedra vermelha não tem absolutamente nada. O dificultador que a gente está tendo ou teve, eu diria que teve, foi exatamente fazer um processo licitatório que nós nunca tínhamos feito. A gente está cansado de fazer licitação, via de regra, para aquisição de bens e serviços, mas para instalação de empresas no município, não. Agora, quanto ao que você comentou de coisa, eu te convido, quem sabe, num próximo governo, você se candidate, ou você tem o prazer de assumir uma secretaria dessa, porque, realmente, captar empresa não é tão fácil. Hoje, para você ter uma ideia, uma empresa, para você ter uma ideia, quando ela procura um INDI, por exemplo, que é uma agência de fomento, tem, assim como Itabirito, todos os municípios querem trazer essas empresas. Então, realmente, a grande dificuldade é exatamente isso. Nós vamos estar competindo com Ouro Preto, com Congonhas, com Lafayette, enfim, com todos os outros, os demais municípios. Nós deixamos de trazer uma grande empresa para cá, por exemplo, um tempo atrás, que eu fiquei sabendo, eu nem estava na secretaria, para essa empresa, no último momento, o município de Camanducaia, que no sul de Minas, ofereceu lá um galpão, não sei o quê, a empresa preferiu ir para lá. Então, assim, tratar com o empresário, lidar com captação de empresa, não é uma coisa tão simples. Gostaria que fosse, realmente, que a coisa tivesse maior celeridade, mas tem todo um encaminhamento, um andamento aí, que leva-se algum tempo. Agora, o nosso compromisso, o compromisso nosso, dentro da secretaria, com o executivo, com o prefeito, é que realmente a gente tem aquela área, não só da Delphi. A gente hoje, nós temos, em termos assim, de prioridade nossa interna, é a área da Delphi, é o galpão do antigo Curtume Santa Luzia e o galpão onde funcionou a antiga Vortex. A gente gostaria, estamos trabalhando para que até setembro esses processos licitatórios tenham sido concluídos e essas empresas já definidas quem vai estar ocupando esses locais. Então, para te responder, entre agosto e setembro a gente quer estar com isso concluído. Já tem alguma empresa, se não instalada, mas com documento já assinado com relação à área da Delphi, e a mesma coisa com essas pequenas empresas que vão para o Curtume Santa Luzia, o que nós estamos chamando hoje de Polo Empresarial Santa Luzia, e os demais galpões.
Quanto à questão de me candidatar, secretário, eu vou me furtar, né? Eu me candidatei duas vezes.
Porque não é fácil, Ricardo, eu só estou te respondendo, não, okay. só voltando
só
pra, um pouquinho.
Só para concluir aqui a pergunta, emendando aqui. Eu já me candidatei duas vezes, e quantas vezes necessário a gente vai se candidatar, se for dos planos de Deus, a qualquer cargo público, graças a Deus, não tem problema algum quanto a isso. Quanto à questão do telecentro, foi relocado de um espaço ao outro.
Sim.
Né? Um espaço que é público e passou para uma área privada. Então, quer dizer, gera-se mais um aluguel na cidade. Esse valor, que é um valor exorbitante, o número de aluguéis que é pago no município igual a Itabirito, e eu gostaria de saber quais os motivos dessa mudança e se realmente havia necessidade, talvez, se for questões de manutenção, por que não ter aplicado a manutenção, aplicado o valor usado do recurso e aplicado e melhorado a condição do espaço público, do que locar um novo espaço e criar mais uma despesa contínua para o município?
Telecentro, talvez se você tivesse tido a oportunidade de visitar pessoalmente lá, você ia verificar que realmente ele estava em péssimas condições. Período de chuva, infiltrações direto, toda a parte sanitária com problema, ar-condicionado quebrado, enfim, péssimas condições, inclusive com reclamações constantes das pessoas que frequentam lá. Você tem uma ideia do telecentro, deixa eu ver se eu tenho um número, o Breno me passou, só de agora, e esse resumo que ele me fez de janeiro para cá. Se eu considerar aqui que em torno de 3.600 currículos foram feitos, impressos no telecentro, por baixo nós vamos estar falando de 4, 5 mil pessoas que passaram pelo telecentro nesse período, exatamente de São Sebastião. O que, que acontece? A gente pediu à Secretaria de Obras, realmente, que vimos pedindo há um tempo para fazer uma reforma. Só que você não consegue fazer uma reforma de tal monte que a gente precisa lá, que é uma reforma bem geral, com o telecentro funcionando. Tá? Então, a melhor opção que nós vimos realmente é alugar um espaço no Itabirense, até porque, inclusive, o telecentro está sob a coordenação da Ana Paula, a gente teria uma sinergia. Se, por um lado, você está falando de um novo aluguel, por outro lado, eu consegui diminuir o número de funcionários, por exemplo, do telecentro. Em vez de eu ter duas atendentes aqui, talvez eu não precise nenhuma lá. E essa pessoa pode estar sendo realocada em outro lugar. Então, essa questão realmente de custos foi levada em conta. E aquele espaço, a gente indo, como nós fomos lá para o Itabirense, aquele espaço não vai ficar, assim que for reformado, vai ser dado uma outra destinação para ele, que num primeiro momento talvez a própria guarda municipal venha ocupar aquele espaço ali, como uma central de monitoramento, alguma coisa. Tá?
Eu gostaria de agradecer, Antônio, e só dizer o seguinte, é importante essa comunhão entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Eu acho que a gente está na nossa função.
Sim.
E, quando solicitamos, é a voz do povo que nos procura e nos traz informações para que cobramos. Eu só deixar uma mensagem aqui, o seguinte, a última gestão, né, anterior a essa gestão do atual prefeito, gestão que é tão criticada, foi a gestão que deixou o legado de ter essa condução na vinda da Coca-Cola. Então, no momento, secretário da pasta de desenvolvimento econômico, eu acho que com maestria o senhor Geraldo Magno de Almeida, ex-prefeito dessa cidade, conseguiu conduzir muito bem. Eu acho que nesse sétimo ano, caminhando para o sétimo ano, espero que essa gestão também deixe um legado produtivo e positivo em prol da empregabilidade na nossa cidade. Muito obrigado.
Nada, deixa eu só te responder sobre Coca-Cola, que eu conheço muito bem o assunto. A Coca, sem sombra de dúvida, o ex-secretário Geraldo Magno teve um papel importantíssimo nisso aí. Mas a gente não pode se esquecer que a Coca só veio para Itabirito, primeiro, porque lá atrás, em 2005 e 2008, nós havíamos desapropriado aquela área para trazer a Texid para cá. Então, a área já estava com terraplanagem praticamente pronta, com licenciamento e tudo mais. E só não perdemos a Coca-Cola na atual gestão, exatamente porque nós entramos no assunto. Caso contrário, as tratativas que foram sendo feitas naquela ocasião não foram cumpridas, infelizmente. A Coca só está aí, claro que tem mérito, sim, o ex-secretário Geraldo Magno, mas tem muito mérito também a atual gestão, que não perdeu a Coca-Cola, porque veio a cumprir exatamente algumas coisas que tinham ficado para trás. Então, na verdade, a Coca é fruto de praticamente três gestões aí. Ok? Obrigado.
Boa noite, senhor secretário. É um prazer recebê-lo aqui nessa casa. Eu fiz um requerimento no início de fevereiro, após a tragédia que aconteceu em Brumadinho, e após a Vale divulgar uma nota oficial falando sobre a suspensão das operações aqui, principalmente aqui no Complexo Vargem Grande, que vai impactar aqui a Mina do Pico. E nesse requerimento, nós solicitamos aí ao secretário quais seriam as estratégias, o planejamento estratégico para 2019, para captação de recursos, instalação de novas empresas, já prevendo, né, uma possível desaceleração aí da mineração, como a gente tem acompanhado. É fato que o nosso município, ele depende, né, da CEFEM, isso é fato, e fica essa responsabilidade aí para todos nós, mas principalmente para o executivo e para sua pasta, né, de desenvolvimento econômico, de criar alternativas para suprimir essa possível queda aí na arrecadação. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Muito obrigado.
Por nada. Doutor Edson, basicamente, a gente vem dando continuidade ao que já vinha sendo feito já ao longo dessa gestão, mas intensificando, obviamente, algumas ações. Hoje, o que a gente mais vê realmente, é que a gente sabe disso, que o número de postos de trabalho por empresa tem diminuído muito. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, da antiga Delphi, que nós chegamos a ter lá 1.500 empregos, por exemplo, empregados no auge, hoje, o que a gente vê internamente é muito difícil, a não ser alguns segmentos como tecelagem, call center, mas, via de regra, a maior parte das empresas diminuíram muito o número de postos de trabalho. Então, a gente tem trabalhado muito, por exemplo, na parte de empreendedorismo, no CEPEP. O CEPEP, por exemplo, tem ampliado o número de cursos oferecidos, principalmente, inclusive, focando mais até no segmento feminino, para as mulheres. Então, a gente vem aumentando o número de cursos, a qualidade de cursos, vimos fazendo alguns convênios, inclusive, com outras entidades, para fortalecer o CEPEP. Então, um viés que a gente tem trabalhado é exatamente esse lado do cara gerar renda para si próprio, o empreendedorismo. Já vinha sendo feito, mas tem sido intensificado. Nós estamos, por exemplo, dentro de mais algum tempo, está finalizando uma cozinha industrial dentro do CEPEP, e essa parte, vamos chamar assim, de gastronomia, é uma área que é fácil de se gerar renda, né? Eu acho que não precisa de detalhar muito, e com essa cozinha a gente vai conseguir inserir mais mão de obra no mercado, principalmente mão de obra feminina. Por outro lado, com relação a... Realmente, Itabirito tem essa característica, não precisamos nem de entrar muito em detalhes, dessa forte dependência com mineração. O que a gente vem fazendo, basicamente, aumentar, acelerar um pouco essa questão, por exemplo, do próprio polo que eu citei, o Curtume Santa Luzia, de conseguir alocar logo essas empresas lá, e está buscando outras empresas para Itabirito. Esse final de semana mesmo, quinta, eu mencionei que terça-feira eu, o Carlos Magno e o próprio prefeito fomos visitar empresas, uma em Betim, outra em Belo Horizonte. Quarta-feira à noite eu fui para São Paulo visitar duas empresas lá, possíveis interessadas em vir para Itabirito. Então, o que a gente tem feito é intensificar realmente o contato com essas empresas. E até aproveito, ele não está aqui, mas até para agradecer empresários de Itabirito que têm indicado outras empresas para a gente. Para você ter uma ideia, nos procurou umas quatro ou cinco empresas, um determinado empresário de Itabirito nos indicou, empresas com as quais ele tem relacionamento, que nos indicou e que a gente tem, nos procuraram, e que a gente, como agora o processo é licitatório, obviamente elas deverão participar disso. Mas o que a gente tem feito é basicamente intensificar. E aproveito aí, até, pena que o vereador Ricardo saiu, mas vocês podem nos ajudar, sim, muito, exatamente indicando, pelos seus contatos aí, que vocês têm com outras empresas, outros negócios, vai ser um maior prazer a gente procurar essas empresas, estar conversando para ver se a gente consegue convidá-las a vir a Itabirito, conhecer Itabirito e participar desse processo licitatório. Né? O Max tem feito isso, o próprio Gilmar já me indicou, enfim, tem alguns vereadores que têm nos ajudado assim, nessas indicações. A gente está lá de portas abertas. A hora que eu estava chegando aqui, eu não me lembro quem falou comigo, agora estou querendo levar um empresário. Ah, foi o Rodrigo. Eu quero te apresentar um empresário. Então, o papel da secretaria é isso. Receber bem o empresário, mostrar quais são os nossos diferenciais, mostrar o que a gente tem para oferecer para essas empresas, e via de regra, o processo licitatório leva-se um tempo, mas se Deus quiser, a gente vai ter êxito nisso aí. Tá? Ah, uma outra resposta que eu estava me esquecendo, nós estivemos já por duas vezes no INDI em Belo Horizonte. O INDI é uma agência, o INDI foi criada para viabilizar a vinda da Fiat para o Brasil, lá atrás, lá em 70 e alguma coisa, e é uma agência do governo do estado, sem custo nenhum para o município. Nós estivemos por duas vezes, uma primeira eu com o Carlos Magno lá, posteriormente eu, Reinaldo, e o próprio prefeito Alex foi lá para conhecer, onde você cadastra no INDI todas as áreas disponíveis que a gente tem no município, tanto aquelas públicas, seja galpão ou terreno, e mesmo aquelas particulares. O INDI não interessa quem é o titular, ele interessa o que a gente tem disponível. E boa parte das empresas, principalmente as de maior porte, via de regra, quando elas querem se relocar ou expandir, elas procuram o INDI e falam, olha, eu estou procurando uma área no entorno de X quilômetros, em torno de Belo Horizonte, com essas características. E o INDI, desde que ele tem o seu cadastro lá, a gente cadastra essas áreas, ela pega e indica, fala, olha, tem tal, o município de Itabirito tem uma área que te atende, está a tantos quilômetros, e cabe à empresa realmente... O INDI faz essa ponte entre a empresa interessada e aquele município. E nós tivemos uma indicação recentemente, o INDI falou, olha, tem uma grande empresa que está interessada em conhecer Itabirito, mas eles também não abrem ainda, claro, porque é uma questão até de mercado, de concorrência, mas o que eu posso dizer, assim, que dentro da secretaria a gente tem envidado todos os esforços, a equipe toda, para que a gente consiga realmente trazer empresas para Itabirito e com isso gerar renda e trabalho para as pessoas daqui.
Senhor presidente, permita aqui a palavra. Uma boa noite a todos, ao público presente, aos colegas vereadores e, de maneira muito especial, presença do Antônio, secretário de Desenvolvimento Econômico, colega, amigo, e toda a sua equipe aqui presente. Viu, Antônio? Seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa
casa.
Obrigado,
Max. Obrigado.
E não tem muito questionamento, não. Eu vou iniciar parabenizando a você, a toda a equipe aqui presente, o amigo também Reinaldo, Carlos Magno, Andriza,
Ana Paula,
que está aqui também, estender a Alessandra, e a gente fica muito feliz de ver a sua conduta, a sua capacidade, a sua retidão, a sua gentileza, a sua elegância para a frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, a gente tem que parabenizar, colocar à disposição sempre, porque enquanto estamos na área pública, o que tem que prevalecer é o interesse público, é o interesse da cidade, independente de oposição, situação, é isso que a gente preza. Atração de negócio, até parece que cai do céu, mas não cai não, né, Antônio?
Quem dera cair isso, né,
Marcos? Quem dera cair isso. Nós sabemos que é um trabalho árduo, um trabalho demorado, um trabalho complicado, mas muito gratificante, porque eu falo que a melhor política social é gerar emprego, é gerar oportunidade para as pessoas. E nós temos que ter esse entendimento, dentro da nossa função, de apoiar com a criação de leis, apoiar, como você falou, me permita chamar de você, com indicações, mas as criações de leis também, e votar leis a favor do desenvolvimento local, é muito importante. Então, eu vejo que a atração de empresas para o desenvolvimento local é fundamental, mas não é só isso. Eu vejo a sua secretaria, né, colocando tantas outras ações de apoio ao microempreendedor individual, que é uma tendência hoje. Ações, por exemplo, como a Semana de Desenvolvimento Econômico, que vem fomentar também e apoiar o empresariado local. A questão também da economia criativa, quando você apoia os ambulantes, os artesãos. Então, tem tantas outras formas de apoiar o desenvolvimento local e tem feito de uma forma muito competente e organizada. Agora, atrair empresas, atração de empresas, nesse momento, eu ouvi falar aqui, porque agora está com a crise da mineração. Não é agora, não. Desde 2014, nós estamos passando uma das maiores crises que o Brasil já enfrentou, e ainda mais agravada com esse momento. Então, se torna ainda o trabalho muito mais desafiador, mas é possível fazer, a gente tem confiança nisso, e eu tenho crença, Antônio, que vamos ter sucesso, como tivemos várias vezes, com a atração da Emsol, que gerou naquela época que eu tive o prazer de trabalhar com você, e eu tenho como premissa, me permita falar, trabalhar com pessoas que entendem melhores do que eu, que entendem mais, que são mais competentes, eu tive esse privilégio de trabalhar com você, o secretário, você meu diretor. Então, é possível voltar àquele momento de atrair uma Emsol, como nós atraímos a Ima Tecido, no antigo Curtume Santa Luzia, a Itatecho, do Flávio Rosco, que inclusive, e aqui o Reinaldo acompanhou pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estivemos na FIENG, o presidente nos recebeu e colocou o setor de atração de empresas dele à disposição da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, atrair como atraindo tantas outras, a expansão da Vale, que nós sabemos que foi uma grande disputa com Nova Lima, ia ficar toda em Nova Lima e grande parte ficou em Taberito. A Coca-Cola, que a gente tem que parar com essa visão pequena, de falar Coca-Cola fui eu, foi aquele outro. A importância da continuidade das políticas públicas. Nós sabemos o desafio que foi implantar o Distrito da 040, muitos não acreditavam. Eu tive o prazer de receber o Fernando Antunes, diretor da FENSA, naquela ocasião, de iniciar as tratativas, e a hombridade, ao sairmos, deixar para quem veio depois tudo encaminhado. E que bom que eles deram sequência, e que bom que agora o prefeito Alex, com toda a sua equipe, concluiu a Coca-Cola, que é um grande marco para Itabirito. E vejam bem, quando a gente fala em diversificação econômica, é preciso sempre frisar. A Coca-Cola, lá em 2009, tinha expectativa de gerar 3 mil empregos. Com a evolução, com a revolução tecnológica, com a quarta revolução industrial, com essa era que nós estamos vivendo, ela vai chegar ao máximo de 500, 600 empregos. E, em termos de arrecadação, ela está tirando, a princípio, a dependência de 10% da mineração. Então, não é fácil fazer diversificação econômica, mas é possível dar esse espaço. Eu entendo que a Coca-Cola é um cartão de visita, né? É um cartão de visita, ainda temos que colocar outras empresas. Quanto à questão ambiental das empresas, que é um outro desafio, foi muito bem explicado por você aqui. A questão de Itabirito ter que fazer licitações para atrair empresa é uma novidade. E, nesse momento, vira uma desvantagem competitiva para Itabirito, a verdade que é essa, apesar que eu entendo que é o caminho certo. Foi fruto de uma denúncia, nós sabemos aqui, já foi colocado pela oposição, que aconteceu a denúncia, realmente, não no sentido de atrapalhar, entendo que a denúncia não foi no sentido de atrapalhar, foi no sentido de fiscalizar, mas que, na verdade, ela, nesse momento, atrapalha e dá uma desvantagem competitiva para Itabirito. Vocês pensam bem, qualquer outro município vizinho, inclusive Ouro Preto e outros, podem atrair a empresa praticamente apenas fazendo uma concessão e passando a lei na Câmara e está aprovada. Nós não. Nós temos que fazer uma licitação e vamos falar a verdade. Empresário já fica mais temeroso quando fala que tem que fazer uma licitação. O cara já vai aportar 5, 10, 20, 200 milhões de dólares, no caso, uma Coca-Cola. Como é que você explica para ele que ele tem que fazer uma licitação? Então, se torna o trabalho de atração mais complicado e mais desafiador. Mas é possível, e você e sua equipe estão fazendo muito bem, superando esse desafio para que possamos ter novas empresas aqui em Itabirito. Então, é fazendo esse contextualizando, né, esse momento, Antônio, falando que eu fico muito feliz quando eu vejo o Funde, e foi uma lei municipal minha que incluiu o microempreendedor no Funde. Eu não sei se você, eu falei que não ia fazer pergunta, se tem esse número aí, mas acho que foram vários microempreendedores individuais sendo beneficiados pelo Funde. Então, o Funde realmente prioriza a pequena empresa e agora ainda mais o microempreendedor individual. A lei da Coca-Cola, que eu tive a oportunidade de fazê-la com o apoio de todos os vereadores aprovando, ela é importantíssima para garantir a mão de obra de Itabirito. Eu falei na semana passada que eu tive uma informação extraoficial lá na reunião da Desita, pela Fernanda, da Coca-Cola, que já aumentou o número de trabalhadores itabiritenses. A lei da empresa ativa que nós alteramos, dando condição agora da prefeitura, que tem essa novidade de ter galpões de sua propriedade, fazer a cessão, a doação, no caso, condicionada dentro da empresa ativa para atração de um negócio. Então, eu acho que esse que tem que ser o nosso papel, quanto vereador, legislar a favor da população, porque legislando a favor do desenvolvimento local, você está legislando efetivamente a favor da nossa população. É assim que eu entendo. Não adianta querer tirar vantagem política, no sentido da politicagem, nesse momento. Não é assim que funciona, não é assim que o município vai desenvolver, não é a crítica pela crítica infundada, sem saber o que está falando, que vai resolver, e nós temos que ter essa responsabilidade nesse momento. Não tem dúvida, e fiquei muito feliz de quando você estabelece a prioridade da área da Delfai, para atração de negócios, a prioridade do Curtume Santa Luzia, porque ali apoia o empresariado local, não é só atrair novas empresas, não. Importantíssimo é apoiar o empresariado local. E tomara que continue assim, e às vezes até voltando com programas, na hora que tiver a condição adequada, Antônio, como Bolsa Trabalho, que é um programa muito interessante para o primeiro emprego, né, ao empreendedor, e o projeto Bons Negócios. Quando eu falo que tem como desenvolver outras práticas localmente, o Bons Negócios é um programa muito interessante para você fortalecer o desenvolvimento local, que você colocar as empresas âncoras com as empresas, com os pequenos fornecedores, priorizando aqui os fornecedores estabelecidos. E da nossa parte, como vários vereadores já fizeram aqui, já fomos, é sempre cobrar das empresas, dentro da nossa competência, que priorizem também a mão de obra local. Então, eu quero parabenizar, colocar mais uma vez aqui à disposição do que a gente puder ajudar, dentro da minha função, vou continuar ajudando, porque a gente tem confiança na sua conduta, na sua condução à frente do desenvolvimento econômico, com toda a sua equipe, e certeza que esse momento desafiador vai ser vencido. Vai ser vencido com muito trabalho, como você tem colocado no seu dia a dia. Tá bom? Então, fica aqui essas palavras, e uma honra muito grande em poder te receber, Max, aqui na nossa casa.
Obrigado.
Antônio, pode ficar à vontade para suas considerações finais, que ninguém quer. O tio Geraldo parece que quer.
Não, eu só quero, presidente Arnaldo, vice-presidente Rodrigo, secretário Renê, Antônio. Antônio, eu queria te cumprimentar pela sua, primeiramente, para você estar vindo aqui nesta casa e com muita transparência, com muita sabedoria, colocar todos os pontos aqui que aí foram questionados, aonde que você foi solicitado, né, que foi feito um requerimento, e aqui você está mostrando junto, né, a todos nós vereadores a competência, não somente sua, mas de toda a equipe, porque não é só uma pessoa, você tem todos ali por trás, aonde que te amparam, aonde que te orientam, e aonde você se orienta também junto a eles. Então, o que eu quero aqui é cumprimentar, e a gente sabe das dificuldades que são, porque muitas das vezes a pessoa fala que Nova Lima aqui em cima, do lado aqui nosso, vai lá e dá um terreno, arruma um terreno para uma empresa. Mas, muito sabiamente, a gente sabe da forma que Itabirito hoje, né, que o Ministério Público opina para poder fazer, então a gente tem que entender. E esperamos, né, que as pessoas entendam perfeitamente tudo que aqui você colocou. O mais, meu parabéns a você e toda a equipe.
Obrigado,
e conte, Geraldo, conosco.
Muito obrigado, Geraldo.
Antônio, eu já estava te passando para as ações finais, mas eu quero só realmente aproveitar da fala do vereador Geraldo, também te cumprimentar pela forma tranquila, pela forma... O Max usou uma palavra ali, não sei se foi serena, mas eu acho que essa fala é que define tudo com um tom de voz de quem realmente tem conhecimento da causa. Quero te cumprimentar e cumprimentar a sua equipe também pelo trabalho frente à secretaria, sabendo que nós estamos vivendo um momento muito difícil. Mariana, por exemplo, acaba de decretar agora a calamidade financeira. Hoje decretou calamidade financeira, está um caos danado. Acredito que eles estão pagando cartão de alimentação de R$1.000. Mas vão lutando. Pode ficar à vontade.
Obrigado, presidente. Eu só quero agradecer, presidente Arnaldo. Inclusive, eu esqueci de mencionar a parceria, o excelente acolhimento, a parceria que a gente tem tido com essa Casa Legislativa. Por exemplo, o Renê Botecos recentemente entrou com um projeto dos ambulantes que aperfeiçoou a lei que nós tínhamos. Nós estamos revisando algumas leis lá, atualizando exatamente, dando mais celeridade, mais transparência a esse processo. E a gente conta com essa Casa Legislativa para nos ajudar nisso. A Secretaria sempre esteve e está de portas abertas. Não poderia ser diferente, os números são públicos, né, a gente está numa função pública, então basta nos procurar e a gente tem recebido alguns vereadores, ou sugestões e tudo mais. Então, assim, qualquer sugestão dos senhores é super bem-vinda e a gente está lá para isso. Tá? Não somos donos da verdade. O que eu posso dizer é que realmente, assim, encontrei, sou muito feliz de ter encontrado uma equipe já montada, né, organizada pelo ex-secretário. Fiz algumas mudanças apenas de cargos, não, mas de localização, mas a equipe é excelente, são pessoas totalmente comprometidas com a coisa pública, com a seriedade, com o desenvolvimento econômico de Tabirito. Então, assim, eu só tenho que agradecer essa equipe também, até a confiança que eles têm na minha pessoa, que eu cheguei lá posteriormente, e juntos, com certeza, com esse trabalho que o Max citou, com paciência, com persistência, se Deus quiser, nós vamos vencer no sentido de trazer, que é o nosso principal motivador e objetivo, trazer novos negócios para Itabirito. Então, agradeço a paciência, peço desculpa se porventura disse algo que não foi agradável, enfim, mas o nosso objetivo aqui é ser transparente e pode ter certeza que eu falo com o pessoal lá na equipe. Eu não quero para vocês o que eu não quero para mim. Então, a gente trabalha com total transparência. Tá? A gente prefere errar no sentido de errar buscando o bom e o perfeito do que facilitar qualquer coisa e criar dificuldade. Tá? Então, acho que é isso. Muito obrigado e a gente está disponível, à disposição, quando os senhores quiserem. Uma boa noite, obrigado.
Boa noite, Antônio. A presidência agradece a participação. Agradeço a participação do secretário Antônio, da participação dos demais vereadores. E nós vamos agora para a leitura da matéria para votação. Então, solicito ao seu secretário a leitura da matéria. Vamos saltar a correspondência, porque já vamos logo para a matéria.
Senhor presidente, vamos para as indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, mediante a critério técnico, o retorno da utilização da pulverização feita através de fumacê, a fim de reduzir a infestação de mosquitos transmissores da dengue em nossos municípios. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, reconstrução da escadaria que liga a BR-356 com o bairro Quintos Inconfidentes, que já havia sido danificada parcialmente e que até ontem desmoronou completamente, segundo relatos. Trata-se de uma solicitação dos moradores que utiliza a mesma para acesso ao bairro. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, intervenções nas solicitações dos moradores da região do bairro São Mateus, Adão Lopes e Liberdade. Finalização da reforma do campo, uma promessa de campanha. Sinalização com as nomeações das ruas. Placa de sinalização de trânsito. Necessidade de capina e limpeza. Reforma nos pontos de ônibus, operação tapa-buraco, limpeza no córrego criminoso que corta a região. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Fazenda, um estudo técnico sobre a viabilidade de ser revisto o valor cobrado no alvará dos taxistas, reduzindo o valor e fazendo reajuste gradativamente anos após ano. Trata-se de uma reivindicação da classe. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, instalação de placa indicativa com nome de rua nos bairros que ainda não possuem. Trata-se de uma constante reclamação em nosso escritório parlamentar sobre a dificuldade enfrentada pelos moradores com o recebimento de correspondências, por exemplo. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao prefeito municipal, por meio da secretaria competente, a recuperação da escadaria que liga o bairro Quindos Inconfidentes ao bairro Agostinho Rodrigues. Justificativa. Devido ao dano causado pela chuva e erosões, o local encontra-se intransitável, colocando as pessoas e crianças que utilizam essa escadaria para ir à escola em risco. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, indico Vossa Excelência, nos termos regimental, que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo, verificar a possibilidade de realizar limpeza urbana no bairro Novo Tabirito, especialmente ao longo da Avenida Tiradentes. Justificativa. Essa é uma solicitação dos moradores do bairro Novo Tabirito, especialmente para a realização de caminhadas e corridas ao longo do calçadão da Avenida Tiradentes. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, verificar a possibilidade de instalar barreiras de proteção em frente ao Centro de Educação Infantil Mundo Encantado, localizado na rua, na Avenida Queiroz Júnior, número 1124, próximo ao posto Ali. Justificativa. Esta é uma solicitação dos representantes da escola de pais e alunos, que alegam os riscos, especialmente de automóveis pesados que descem a rua Matilde de Leroy, colocando em risco a integridade das crianças que frequentam o local e a estrutura escolar. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Executivo analisar a possibilidade de realizar, juntamente com a Secretaria de Obras, que seja feita reforma em geral no bairro Novo Horizonte, construções de passeio em vias públicas, principalmente do bairro, iluminação e corrimão na escadaria do mesmo, troca das lâmpadas que estão fracas e construções de pontos de lotação com cobertura. Justificativa. É uma solicitação antiga dos moradores que esperam ser atendida com urgência. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Executivo analisar a possibilidade, juntamente com a secretaria competente, que seja liberado alvará de funcionamento para vendedores ambulantes que residem na cidade há mais de 6 anos e que contribuem com a sociedade pagando seus aluguéis e despesas familiares dia a dia em nosso município. Justificativa. Há mais ou menos seis anos, residem em nossa cidade um grupo aproximadamente de 10 famílias que vivem da venda ambulante, batendo de porta em porta para negociar seus produtos. Os mesmos estão proibidos e até perseguidos para não participarem, para praticarem o comércio. Porém, eles desejam pagar o alvará da forma que mais convier ao município, para que dentro da legalidade possam trabalhar. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Executivo analisar a possibilidade, juntamente com a Secretaria de Obras, para realizar a ampliação de um viradouro para veículos existentes no final da rua Joaquim Luiz de Faria, na altura do número 571 do bairro Novo Horizonte. Justificativa. Solicitação feita pelos moradores que alega que o mesmo está com dimensões pequenas para o tráfego que existe hoje no local. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Executivo analisar a possibilidade de solicitar à secretaria competente que seja trocada de lugar a placa que colocaram no início da escadaria existente, no final da Avenida Capitão Antônio Marques, bairro Vila Gonçalo. Justificativa. Usuários reclamam que a mesma está localizada no meio da escadaria e este servindo de esconderijo para delinquentes praticarem seus atos contra cidadãos de bem. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao chefe do Executivo analisar a possibilidade de instalar câmeras de segurança na UBS do bairro Vila Gonçalo. Justificativa. Devido a ocorrências estranhas que está acontecendo no local, as câmaras são necessárias para inibir os acontecimentos ou registrar em práticas os atos. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao senhor prefeito municipal realizar, através da Secretaria de Obras, o serviço de drenagem na rua principal, próximo ao número 121, no distrito de Acuruí. Justificativa. Devido à falta de serviço de drenagem no período das chuvas, a rua alaga e escorre para dentro da casa da moradora, conforme foto em anexo. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao senhor prefeito municipal realizar, através da Secretaria de Obras, Serviços de Limpeza e Capina na rua João Pereira Lima, número 232, bairro São José. Justificativa. Com a ocorrência da chuva, o passeio está completamente tomado pela vegetação alta, atrapalhando o trânsito e colocando em risco os pedestres. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao senhor prefeito municipal realizar através da secretaria competente limpeza de canaletas, podas de árvores e serviço de capina ao longo da estrada municipal Joaquim Augusto França, no distrito de Acuruí. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitada ao senhor prefeito municipal realizar, através da Secretaria de Obras, reforma de drenagem e limpeza dos bueiros na rua principal, próximo ao número 2, no distrito de Acuruí. Justificativa. Devido ao período de chuvas, os bueiros estão entupidos e parte de sua drenagem danificada, fazendo com que ocorra alagamento na via e transtorno para os moradores do local. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feito o corte da árvore dentro do Rio da Carioca, próximo ao número 364, no bairro Santa Rita. Justificativa. O local está muito perigoso, pois as árvores cresceram muito e estão ultrapassando a grade do rio, trazendo risco de cair nas pessoas a qualquer momento. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, agora vamos para os requerimentos. Senhor presidente, requeira a Vossa Excelência na forma regimental que seja enviado ofício ao diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, senhor Vitor Hugo Froner Bica, solicitando a desinterdição da mina do Pico, localizada em Tabirito, Minas Gerais. Justificativa. Segundo informações levadas pela Comissão Especial de Acompanhamento de Barragens da Câmara Municipal de Tabirito, a interdição da mina do Pico foi determinada de maneira equivocada por se tratar de uma barragem construída com método a jusante e não a montante, como as que devem ser extintas, conforme Resolução número 04, de 15 de fevereiro de 2019. Com a paralisação da mina do Pico, Itabirito corre o risco de entrar em grave crise econômica e social. Atualmente, 60% da arrecadação municipal é proveniente da atividade minerária. Mais de 3 mil empregos diretos estão ligados à mineração. Com a paralisação da mina do Pico, os impactos negativos para os serviços públicos, para a cadeia produtiva da siderurgia, o setor de comércio e serviços, bem como sérios riscos para a manutenção de mão de obra empregada atualmente. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, esse requerimento foi assinado pelo vereador Maximiliano Silva Baeta Forte, Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Gilmar Alfenas, Rodrigo Campos Chagas, Átila Dias de Moraes, Geraldo Gonçalves Mendanha e René Américo da Silva. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência na forma regimental que seja encaminhado cópia do Estatuto Econômico da FIENG sobre a descontinuidade parcial da atividade de extração minerária em Minas Gerais, anexo ao presente, para a Secretaria de Fazenda e Desenvolvimento Econômico. Justificativa. O estudo aponta os impactos econômicos e sociais nos diversos setores da economia, apurados com a queda da produção de atividade extrativa mineral, após a tragédia da Vale em Brumadinho, que poderá atingir diretamente Itabirito. Como conhecimento desse estudo, o objetivo é que a Prefeitura possa mobilizar os órgãos representativos para defenderem o aprimoramento da atividade minerária, principalmente no tocante da segurança, mas não viabilizando o setor. Sala das reuniões, em 25 de março de 2014, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimental, juntamente com a Secretaria responsável, enviar a essa casa cópia da seguinte documentação. Contrato 62/2014, pregão presencial 013/2014, todas as medições, lista de presença dos alunos usuários do transporte e dos pagamentos efetuados através das medições. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor Presidente, indico Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao Prefeito Municipal providenciar, por meio da Secretaria competente, que seja disponibilizado um espaço de 10 a 15 minutos à Associação Ação 21, Grupo de Mães, com crianças portadoras de síndrome de Down. Justificativa. Esse grupo de mães gostaria de se manifestar com o objetivo de chamar a atenção da população para a necessidade da inclusão social das pessoas com síndrome de Down e, ao mesmo tempo, combater o preconceito. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviada ao ofício ao chefe do Executivo, para que, nos prazos da lei, solicite do secretário competente que envie a esta Casa Legislativa informações sobre o que traremos a seguir. Trata-se de uma reivindicação dos agentes comunitários de saúde, agentes de combate de endemias, das unidades básicas do nosso município, sobre a atualização do perfil profissional dos ACS e ACE, e a atualização dos direitos observados a partir da promulgação dos referidos dispositivos legais, tais como nível de escolaridade da categoria profissional, indenização de transporte ao agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias que realiza despesas com locomoção para o exercício das suas atividades, reajuste do piso salarial profissional das ACS e ACE, o reajuste do valor alimentação, pagamento do PEMAC, dentre outros. Reajuste escalonado do piso salarial para o mês de janeiro de 2019 e as seguintes para janeiro de 2020 e 2021, com valores pré-estabelecidos e a partir de 2022 com valores a serem definidos pela União, conforme Lei Federal 13.708 de 2018. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, no prazo da lei, solicite do secretário municipal de Urbanismo que envie a esta Casa Legislativa informação sobre as ruas disponíveis no município para serem nomeadas. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviada ao ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite do secretário competente que envie a esta Casa Legislativa cópia do processo licitatório 276/2018, que visa futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada na execução de serviços de engenharia, visando a demolição, conservação, reparação, manutenção e instalação preventiva e corretiva com fornecimento de materiais, equipamento e mão de obra dos próprios e conveniados no município de Itabirito. Solicito também que seja avaliada a possibilidade da presença do secretário da pasta responsável pelo certame para que compareça a essa Casa de Leis para esclarecer sobre os serviços que serão executados através desse contrato, se já existe projeto em andamento e como se chegou ao valor de R$ 30 milhões. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabem ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao chefe do executivo para que nos prazos da lei solicite ao secretário competente que envie a esta casa legislativa informações sobre os reais motivos para a paralisação das obras de construção da Creche São José. Trata-se de uma reivindicação da população local. As informações supositadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI para que nos prazos da lei que envie esta casa legislativa informação sobre a previsão para a resolução do problema na drenagem da rua principal do córrego do Bação, que afeta diretamente a rua projetada e a comunidade local. Trata-se de uma recorrente reclamação dos moradores da referida localidade. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 25 de março de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Presidente, foram os requerimentos e as indicações. Agora vamos para a matéria em pauta. Projeto de lei número 06/2019. Revoga a lei número 3.033, de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre as normas gerais urbanísticas para instalação no município de Itabirito de estruturas de suporte das estações radiobase e equipamentos afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicação nos termos da legislação federal vigente, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 08/2019, altera a lei número 3.241, de 29 de dezembro de 2017, que institui o Programa Municipal Bolsa Atleta no município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de lei número 09/2019, que dispõe sobre a organização do horário de funcionamento e atendimento ao público das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal e dá outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 10/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacina atualizado no ato da matrícula escolar para todos os alunos e em todos os estabelecimentos da rede de ensino municipal de Itabirito, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em segunda discussão. Projeto de lei número 11/2019, que altera a lei número 3.003, de 2 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 12/2019, altera a lei municipal número 3.290, de 28 de dezembro de 2018, a qual modificou o dispositivo da lei municipal 3.277 e dá outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 14/2019, que altera o projeto de lei número 3.226, de 10 de outubro de 2017, artigo 1º, inciso 6º, e da outras providências, de autoria do vereador René Américo da Silva, em primeira discussão. Projeto de lei número 16/2019, que dispõe sobre a desafetação de bem público afetado como área verde e autoriza permuta da área desafetada com faixa de terreno diversas para fins de recomposição, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 17/2019, que dispõe sobre a instituição de táxi dotação como transporte alternativo, complementares e dá outras providências, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes, em primeira discussão. Projeto de lei número 18/2019, cria e implanta o Conselho Municipal de Direitos da Mulher e dá outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, projeto novo. Veto ao autógrafo de lei 02/2019, que denomina a Rua Celso Antunes, a Rua 1, no loteamento residencial Alameda de Chaparral, neste município, de autoria do Executivo, votação única e votação nominal. Senhor presidente, essa é a matéria em pauta.
Gostaria de consultar aqui os colegas vereadores, porque na segunda nós temos... Quer ver? Só pedir o Renê para ler os oradores inscritos aqui na palavra livre.
Nós temos 9 oradores. Primeiro Max, depois o vereador Edson, o vereador Geraldo, o vereador Gilmar, o vereador Léo, o vereador Renê, o vereador Nilson, o vereador Ricardo, a vereadora Rose.
Vereadores, com a previsão de 180 minutos de fala, 3 horas. Mas está bom, nós temos tempo para trabalhar. Até meia-noite ainda é dia. Nós estamos aqui desde 6 horas da tarde, que nós recebemos as comissões, né, recebemos aqui em comissão tanto o pessoal da prefeitura quanto o pessoal da internet. E aí eu queria só inverter com os colegas aqui, com a gente colocar as indicações, requerimentos da matéria em votação. E aí, terminou a votação, a gente já passa para a palavra livre.
Só te perguntar, votou e tudo mais, o vereador...
Aí não vou fazer isso agora, não. Então, pode inverter aqui? Então, tá bom. As indicações lidas na primeira parte do nosso trabalho, de autoria de diversos vereadores, estão em discussão, estão em votação. As indicações estão aprovadas. Os requerimentos serão deferidos... para posterior providências. Vamos então para a matéria em pauta, e aqui eu acompanho a pauta de votação, uma vez que o secretário já leu na primeira parte dos nossos trabalhos. Então, o projeto de lei, o primeiro projeto da pauta, 06/2019, que revoga a Lei Municipal 3.033, de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre normas gerais urbanísticas para instalação no município de Itabira de estruturas, suportes e estações de radiobase, é de autoria do Executivo, está em primeira discussão, em primeira votação. Sem objeção, está aprovado. O projeto de lei que altera a Lei Municipal... Projeto número 8/2019, que altera a Lei Municipal 3241, de 29 de dezembro de 2017, que institui o Programa Municipal de Bolsa Atleta no município de Itabirito, de autoria do Executivo, mas vamos colocar em discussão e votação o parecer da Comissão de Redação Final. Está em discussão. Está em votação o parecer da Comissão de Redação Final. Sem objeção, está aprovado. O projeto de lei 9/2019, de autoria do Executivo, que dispõe sobre organização de horário de funcionamento e de atendimento ao público nas unidades administrativas do Poder Executivo Municipal e da outras providências, de autoria do Executivo, está... Vamos colocar em votação aqui os pareceres, né? Não, aliás, já foi votado os pareceres, foi concedido vista já também ao vereador Edson. Então, esse projeto de lei está em discussão, está em votação.
Peço vista.
Vista, o Ricardo pediu? O vereador Ricardo. Projeto de lei 10/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacina atualizado no ato da matrícula, é de autoria da vereadora Rose, está em segunda discussão. Em segunda votação. Sem objeção, está aprovado em segunda votação e encaminhado à Comissão de Redação Final nesta mesma data. O projeto de lei 11/2019, que altera a lei 3003 de 2 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Itabirito, é de autoria do Executivo, concedido, já teve uma vista. Então, esse projeto está em primeira discussão. Em primeira votação.
Peço vista.
Concedido vista ao vereador Ricardo. O projeto de lei 12/2019, que altera a Lei Municipal 3290, de 28 de dezembro de 2018, a qual modificou o dispositivo da Lei Municipal 3277 da outras providências, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Em primeira votação.
Eu peço vista.
Vista também ao vereador Ricardo. Projeto de lei 14, que altera o projeto de lei 3.226, de 10 de outubro de 2017, no artigo 1º, inciso 6º e da outras providências, é de autoria do vereador René, está em primeira discussão.
Peço vista, senhor presidente.
Concedido vista ao vereador Edson. Será que... Calma. Vai estar todo mundo atendido. É bom que o adiantado das horas não vai nos furtar dessa, da legalidade da votação. Então, vamos colocar em discussão primeiro o parecer da comissão de redação final, que encaminha a matéria, votação plenária. Está em discussão o parecer. O parecer está em votação. O parecer está aprovado. O parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, que também encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer. Está em votação. O parecer está aprovado. E também já fica concedido visto, então, o vereador Edson, que já manifestou. O projeto de lei 15, ele saiu da pauta, só para dar informação para os senhores, porque, na verdade, nós não tínhamos concluído a votação do veto e ele entrou em pauta. Então, aquele processo... naturalmente será anulado e o Renê entrará com o projeto. Entrou hoje, não? Não, né? Ah, tá. Isso. Aí depois já entra para a votação. Aí nós tornamos da entrada no projeto. O projeto de lei 16, que dispõe sobre desafetação de bem público afetado como área verde e autoriza permuta de área desafetada com faixa de terreno diversa para os fins de recomposição, de autoria do Executivo, está, vamos colocar em votação e discussão os pareceres. Eu tenho que achar o projeto, porque senão também vai errar até os pareceres. Então, o parecer da Comissão de Redação Final, que encaminha a matéria à votação plenária, assinado aqui pelos vereadores Maximiliano Silva Baeta Foz, Gilmar Alfenso e Rosilene do Carmo Cardoso, está em discussão o parecer. O parecer está em votação. Sem objeção, está aprovado o parecer. A Comissão de Serviços Públicos Municipais também encaminha a matéria à votação plenária, assinados aqui pelo vereador Antônio de Oliveira Bosco, Maximiliano Silva Baeta Forte, Nilson Esteves, Átila Dias de Moraes e Ricardo de Oliveira. Está em discussão o parecer. O parecer está em votação. Sem objeção, o parecer está aprovado. Consequentemente, esse projeto está em primeira discussão.
Peço vista, senhor presidente.
Primeira votação, concedido vista ao vereador Edson. O próximo projeto é o 17, que é de autoria do nobre vereador Nilson. Com a palavra, vereador Nilson.
Senhor presidente, peço permissão para fazer um requerimento verbal e gostaria que o senhor retirasse esse projeto de pauta no momento.
Está obedecido aqui a vontade do autor e o projeto aguarda o requerimento do vereador formal para a gente dar o encaminhamento. O projeto novo de autoria do vereador Max, que cria e implanta o Conselho Municipal do Direito da Mulher e da Outras Providências, está sendo encaminhado às comissões, será encaminhado às comissões competentes. O veto ao autógrafo de lei, que domina a rua Celso Antunes, é um veto do Executivo. Nós vamos colocar para votação nominal o veto. Solicito ao senhor secretário que faça chamada dos senhores vereadores para votação.
Antônio de Oliveira Bosto.
Favorável.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Favorável.
Átila Dias de Moraes.
Favorável.
Edson Gonçalves Júnior.
Favorável.
Geraldo Gonçalves Mandanha.
Favorável.
Gilmar Alfenas.
Favorável.
Leandro Silva Marques.
Favorável.
Maximiliano Silva Baeta Forte.
Favorável.
Nilson Esteves Lopes. Renê Américo da Silva, favorável. Ricardo Luiz de Oliveira.
Favorável.
Rodrigo Campos Chagas.
Favorável.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Favorável. Então está acatado o veto ao autógrafo de Lei 02-2019. A matéria que compõe a votação é essa. Agora nós vamos passar para a palavra livre. Eu gostaria, antes de passar o Max, que é o primeiro orador, só fazer um comentário breve. Hoje a nossa reunião, nós tivemos a reunião de comissão, começou às 18 horas, e abrimos a fala para os requerimentos que estavam aí. Então atendemos aqui o requerimento do Gilmar, a orientação também do Gilmar e do Nilson sobre o coral que aqui esteve, do vereador Ricardo, para poder movimentar a nossa reunião. Nós vamos, já está com previsão para a última segunda de abril, vai estar, por exemplo, o Wagner aqui, porque teve um requerimento, acho que é inclusive da vereadora Rose, convocando o Wagner para estar na nossa reunião. É, hoje eu conversei com ele, mas não dava para trazer nessa também, aí vai ficar sempre a última segunda-feira. Já temos dois ou três pedidos aí de pessoas para apresentar um número musical. É, lembrando que nós vamos filtrar para a gente trabalhar em cima de uma apresentação dessa de hoje. Nós não vamos abrir para começar para dupla, é um forró, é um funk, não que eu não goste desses gêneros. Aliás, tem que policiar mais para falar, né? Demonstrei uma sensibilidade feminina aqui para uma desvairada aqui, ela quase me jogou no chão. O que que acontece? Quando se defere um requerimento, você vai na boa intenção achando que aquela pessoa acrescenta para a reunião. E aí eu fiz um comentário aqui achando que eu estava, inclusive, ajudando a sensibilidade feminina. Custei arrumar umas palavras aqui até para encaixá-la direitinho no contexto aqui, a mulher, mas não acrescentou nada para mim, então não quero nem... Até respeitei, só estou falando agora porque a galeria, por exemplo, lá em cima não tem ninguém, só falo para quem ainda está acompanhando os nossos trabalhos aqui, ela pegou muito pesado comigo, mas eu respeitei ela mais um pouquinho ainda porque ela não teve o respeito que ela devia. Quando a gente chega na casa dos outros, o mínimo que a gente tem que ter é educação. E eu não quis, em hipótese alguma, ser machista com aquela minha fala, muito pelo contrário, eu não tenho essa dificuldade não, né? Mas aí ela quebrou tudo ali, já foi embora para a terra dela, estava até chamando também de Itabira, tomara que agora ela aprendeu o nome da cidade. Nós só precisamos para a próxima reunião dessa, por exemplo, segunda-feira, nós vamos ter que ter uma orientação. Observa bem, a Denise muito bem falou com propriedade e aqui representava, ela falou, na minha contagem, se eu não estou enganado, 28 minutos. Ela tinha conteúdo para isso. Só que se a gente abrir, e a lei fala que nós devemos dar 10 minutos improrrogáveis. Então, assim, quem convidar alguém, com exceção do secretário, que vai ser ruído pelos colegas vereadores, nós vamos ter que orientar para o próprio convidado, para a gente não ficar deselegante, e falar assim, ó, a senhora vai vir aqui, mas não precisa só ficar contando a história, não, mas fala uma linha, que sim, mas você tem 10 minutos para falar, porque é deselegante. Imagina se eu cortasse aqui a Denise, que falou com conhecimento de causa na primeira fala dela. Então, nós vamos ter que orientar, senão... E nós também estamos muito preocupados, a gente trabalha até a hora que precisar, mas só que você vai cansando e pode não ser produtivo no desenrolar da reunião. Mas também não vou falar muito não, porque tem muito orador, depois nós voltamos a falar. Então convido para fazer o uso da tribuna, que tem 20 minutos e pode ficar à vontade, pode falar até do lugar se quiser, vereador Max Fortes.
Pois é, boa noite a todos mais uma vez. Apenas para fazer um convite em nome do secretário Antônio Avelar, que ele esqueceu de fazer na tribuna, ele deixa o convite aberto a todos os vereadores e vereadoras para visitar a obra lá do Curtume, Santa Luzia, onde vão ser implementadas 16 empresas de Itabirito, né, o apoio à empresa Itabirito. Então ele esqueceu de fazer, não lembrou de fazer em tempo o convite, eu repasso o convite aqui para todos os vereadores na oportunidade de visitar a obra do antigo Curtume Santa Luzia, que deve gerar ali ou manter mais de 100 postos de trabalho. Muito obrigado, senhor presidente, por hoje é só, uma boa noite a todos.
Presença registra e agradeço a fala do vereador Marco, convido a fazer uso da tribuna, vereador Edson.
Senhor presidente, vou me abster.
Registro com muita satisfação a abstenção do vereador Edson, convido a fazer uso da palavra, vereador Geraldo.
Presidente, boa noite, vereadora Rose, também vou me abster, presidente.
Registrado aqui com muita honra. Convido a fazer uso do vereador Gilmar.
Vou me abster também, presidente.
Também, vereador Léo. Muito obrigado também.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretor, demais vereadores, funcionários da casa, público que nos assiste. Hoje vou me abster.
Com a palavra, vereador Renê.
Senhor presidente, eu invoco o artigo 84 como regimento interno demanda.
O que fala? É a dos prazos? Isso. Então, aqui, acatando. Aliás, a nossa reunião começou que hora? 7h30. Então, deu 3 horas de duração. Então, o vereador Nilson Ricardo Rose pode preparar que vocês falam na próxima reunião. Sendo só essa matéria que acompanha a ordem do dia, a presença agradece a presença de todos e boa noite.